agora. A batida vai te derrubar. É o trovão. Se prepare, se Natal vai cair. Dia que eles vai cair. Pra cair. Acende e sobe que eu lancei. Todo mundo balançou no passinho que eu ensinei. Vai aprender a cair daqui agora eu lancei. Vai aprender a cair.
E aí galera do podcast 90+3, começando agora mais um episódio pra vocês. É nosso episódio agora número 15. E primeiro vamos apresentar aqui. Hoje a gente tem um convidado super especial, né? Pablo, direto de João Pessoa. Fala um pouco aí, Pablo.
Isso aí fala pouco. Isso.
Fala
Boa
pouco.
Boa noite, galera. Se fui pobre, não me lembro.
É quase tá um tá refrão pra ele, né? É.
Tá bem, Pablo?
Lema de vida, né?
Tá bem?
Não. Situação? Saúde, tá.
Graças a Deus.
Quer dizer, mais ou menos, né?
Graças a Deus. Estamos aqui também na presença de Las Vegas.
Tudo bom, galera? Beleza? Boa noite.
Entusiasmado como sempre.
A hora que vocês escutaram aí, sério.
Pedro Neto.
É, tudo bom, pessoal?
Das novinhas, tá ligando ainda, Pedro?
Tô não. Cara ciumenta.
E aqui quem vos fala é Gilvan de sempre aqui. Vocês estão escutando a música aí, Pra Cair, de Troinha.
Vai cair.
É pra.
É pra cair
o nome da música. De Troinha, porque reflete um pouco o momento...
Um pouco?
Muito, né?
Expressão, né? Modo de dizer. Reflete um pouco o que tá passando nossos...
Quem ouviu já tá sacou já.
Os nossos três clubes de Pernambuco aqui, né? Que estão pra cair.
Quando foi a data daquele lançamento? Não sei. Porque se foi maio, isso aqui foi profética.
Lançamento aqui, da música?
Da música.
Não. Não sei, aí eu não tenho uma cidade.
Se foi maio, maio, junho, foi profética demais.
Eu conheci a música quando nós tava na zona. Aí depois o Sam entrou na zona, agora o Sport tá quase na zona. Aí saiu os três, né?
Beleza.
Massa mesmo isso.
E nem gostei da música. Eu falei, é pra essa música aí.
Eu gostei da música. Não, eu já conhecia, eu tava aguardando pro momento mais ecumênico. Mas enfim, hoje tá pedindo ela mesmo.
Gostei da palavra.
Que palavra?
Ecumênico.
Ok. É. Bom, hoje vamos. Primeiro vamos introduzir, né? A introdução hoje é o nosso episódio número 15.
Vamos dar a cabecinha.
É, vamos. Como é, rapaz?
Eu não falei com o Paulo, pô. O Paulo mostrou o negócio aqui.
Vamos falar de 15. Número 15, né? O que vem à sua cabeça, Pablo, quando eu falo 15? Agora 15 de seleção brasileira.
Paulinho.
O atual é Paulinho, né? É. 15. E pior que ele é titular, só veste 15, né?
É, e no Barcelona também.
Barcelona é 15. Agora me diga um 15 histórico.
Eu tô com dois na cabeça.
Pedro Neto é o que vem sempre preparado.
Não, eu só liguei, sou esperto, pô.
Histórico?
Eu sou esperto. Bicho, tão fácil, pô. Muito fácil, pô. É o que ele tá pedindo. Ele tá pedindo esse, pô. Muito fácil, pô. Você não, não precisa sussurrar pro palmo dizendo, eu não vou dizer não.
Não, porque eu não lembro não.
Passa ou repassa?
Passa ou repassa, é. Eu disse Paulinho já. Vai, pega, vai dizendo de mim.
Não vou nada, não sei não, pô. Tu sabe o que é? Eu passo também.
Não, peraí, bicho. Você pode estar fazendo podcast não, por não lembrar.
É, o Lavega sempre era o cobaia, né?
É.
Que não foi.
Mas porque Pablo é. Pablo é novato,
eu tô com dois gigantes no bolso aqui.
É, bicho.
Dois gigantes aqui, eu tô.
Eu não.
Posso falar?
Fale.
Kleberson compra 2002, que é o que ele tá pedindo.
Sim.
E Falcão compra 82. Com a 15? Falcão. Gigante, pô.
Kleberson até imaginei, agora Falcão, imaginava não.
82, com a 15, pô.
Imaginava não.
E Kleberson com a 15.
Com a 15, pô.
Aquela final.
O Paulo falou quem? Paulinho, filho?
Paulinho.
Não, ele falou seleção, que é uma seleção.
Sim.
Falou,
hoje, mas você não lembrava de Kleberson, não?
Foi.
Não,
mas eu não, puxei vim histórico.
Se tu falar Kleberson agora, eu lembro 22, não sei por quê.
22?
Eu 23.
É, eu lembro assim, não era assim. Eu lembro 15 com a posição que ele jogava, porque pra mim a seleção sempre foi muito... A pegada, a numeração com posição da 15, lembro um volante.
Mas pronto, sério, aqui ele foi
era volante. Bom.
Não,
eu,
mãe.
Eu vou dizer a tu, não lembrava.
E o 18, o 18 era Vampeta, que também era volante.
Eu não lembrava nem de Paulinho.
A 18 lembra mais um Kleberson do que um Vampeta.
Mas é Kleberson 2002. E Falcão 2002.
Eu nem lembrava de Paulinho com a 15. Nem lembrava.
Tu lembrava de quem com a 15?
Ninguém.
Ninguém com a
15. Hoje ninguém.
Olha, e pior que tá cada vez mais difícil, né? 15, aí 16, daqui a pouco veio um.
Não, eu acho que cada vez mais difícil. Acho que 15 tá crescendo, assim. Porque antigamente era de 1 a 11, né? É. Agora tá mais fácil. Antigamente 15 era quase impossível.
Enfim. Verdade. Alguma numeração fixa, né, do futebol.
Tu vai usar um terceiro, não?
Não, é. Só vinha Clássico na minha cabeça. Isso.
Só vinha Clássico, Paulinho
e é, Falcão. Esse, né? Falcão aí, meu velho, não veio não na minha cabeça, isso não. Sabia, não. Isso aí, que tu deu uma paulada agora mesmo.
Só quem passou fui eu, né?
No 14 eu fui de primeira, que foi Danilo, né?
Mas... esse 14 aí, Danilo, viu? Para.
É, mesmo de Falcão. Não,
15, quem jogou com o Falcão? Jogou?
Que jogou, não? Jogou, acho que jogou.
Não, jogou não. 2015, tá? O Sport tava, pô.
Pronto, quando ele falou 15, eu pensava que ele ia dizer alguma coisa que lembrasse logo 15. Eu ia dizer, quase libertador do Sport 2015.
2015 ele tava no Sport.
Que arrudeio da molesta, bicho. Que arrudeio, pô.
2015 ele tava no Sport. 2016 ele foi pro América Mineiro.
Então jogou com o Falcão, pô.
Jogou com o Falcão.
Sabe quem jogou com a 15? Ele é lembrado com a 11, mas jogou com a 15, o primeiro ano de Chelsea.
Ah, mas eu tô falando de seleção, pô.
Não,
agora... Ih, jogou com a 16, não?
Não.
Quem?
Drogba jogou com a 15.
Ah, Drogba, é verdade, você que era Robin.
Não, Drogba jogou com a 15. Uhum. Quando chegou no Chelsea. Só 15 é assim um número que. Não é tu lá, mas o cara chega, tem um time já meio formado, né? O cara joga 15,
né? Redondo, né?
É um número redondo, jogável. Redondo. Tipo um craque chega num lugar. Uhum. Onde vai pegar 10, não vai pegar. Eu vi muito jogador que pegou a 18 e botou 1 mais 8. Lembra?
Mais 8, lembro.
O cara de Ronaldo pegou a 9 na Inter.
E quando chegar no 19, acho que é Messi, né?
Messi começou com a 19. 19,
né? Não, começou com a 19. A primeira camisa dele foi 39 no primeiro ano. Depois ele foi pra 19. A 19 ele jogou
um gol. Também eu gostei da 19 também por causa de Riquelme.
Foi na Argentina, naquela Copa de
19.
2006.
Foi. Ele estreou contra a República Tcheca, eu acho. Ou foi Sérvia, que ganhou de 6-0 e foi um gol.
Ele jogou com a 19 porque Riquelme era 10.
Uhum. Bom. Vamos começar a falar do futebol pernambucano, né? É o que interessa a maior parte do público.
Aperreado esse futebol.
Aperreado, né? Vamos falar primeiro do único clube de Pernambuco que venceu esse final de semana.
Foi mesmo isso.
Que foi o Náutico.
Nem lembrava.
Nem lembrava, né?
O bicho tá na zona, o cara pensa que ele perdeu, não sai do campo. Aí perdeu, é. Aí ganhou.
Bom, o Náutico ganhou, conseguiu ganhar. Jogou em Caruaru mais uma vez. Conseguiu ganhar desta vez agora do Boa Esporte. 2-0. Um gol no último minuto.
Os dois?
Não.
Sim.
Um gol foi no último minuto.
Uma vitória, né?
É, aquele gol só pra... dar uma descarregada, né? Mas o jogo praticamente foi 1-0, né? E teve um pênalti defendido por Jefferson, que jogou, assim... tá se mostrando ser um bom goleiro. Principalmente depois do jogo contra o Inter. Contra o Inter ele pegou muito. E mais uma vez foi muito bem, Jefferson. Tá se mostrando um bom talento. E com a vitória, o Náutico não mudou muito a posição, né? Foi pra 23 pontos. E o Náutico tá agora a 6 pontos do 18º, que hoje é o Santa Cruz.
Então ele diminuiu de 9 para 8, né? Pra sair da zona. Era 9 na última rodada, não diminuiu muita coisa, não, né?
Ponto. Não, não diminuiu muita coisa, não.
Porque Goiás e Figueirense venceram.
Venceram,
é. É, muito time lá de baixo venceu, viu? Isso foi muito ruim pro Santa Cruz e pro Náutico.
Eu tô esperando mais disso aí, porque são adversários que vão pontuar. Goiás e Figueirense, acho que não vão cair, não. Já falei antes que não vão cair, não, mas...
É, essa rodada foi complicada pros clubes de Pernambuco, viu? Porque os times lá de baixo ganharam. Eu me surpreendi com o Figueirense.
Do Paraná, nem de cara.
É,
mas
Paraná.
Mas é, eu esperava o Paraná ganhar lá, não. Até porque o Paraná é muito macho em casa, mas fora não é tudo isso, não.
O Paraná vem bem, pô. E o Figueirense vai ficar umas derrotas pife, assim, velho. Muito complicado.
Mas que ligou o alerta ali, Javes.
Ligou. Chegou um dinheiro, né? Chegou um dinheirozinho agora. O treinador ainda não é Milton Cruz, não, né?
É
Milton ainda
Cruz.
É
Milton Cruz.
O primeiro jogo dele foi contra o Náutico. Na arena.
Foi. Ali não fica jogo nada, né?
Maior jogo de nota esse, né? Na série B.
Foi. Foi o primeiro jogo do Milton Cruz. E a torcida gostou dele, viu? De Milton Cruz. Torcida do Náutico. Tipo assim, ele entrou, saiu sem derrota, mas foi por questão financeira.
O que deu errado não foi culpa dele, né?
É. A galera gostou dele. Aí ele foi o primeiro clube que ele treinou, foi o Náutico. Sem ser interino. Muito foi bom. 20 anos do São Paulo pegando interino uma hora ou outra.
Ele foi até aplaudido.
Foi.
Ele voltou lá na arena.
Verdade. Foi aplaudido. A torcida gostou dele. Ele tem uma ligação com... assim, uma certa ligação com o Náutico. De algum tempo.
de pouco tempo, né?
É, ele jogou no Sport. Mas ele sempre saiu pelo Náutico, pô.
Foi?
Conversa da porra. Bom, resumindo essa semana pro Náutico.
O público do... foi totalmente diferente.
Não, né? Foi totalmente diferente. Até aquela arquibancada frontal maior. Tava fechada.
E outro jogo lotado, né?
Foi outro jogo lotado. Outro jogo foi um bom, pô. 3 mil, pô.
3 mil.
E Jair arregou?
Já foi
de novo, não.
Não, dessa
não foi de novo, não. Eu acho que venderam um pouquinho. Já deu nem 4 mil, 5 mil.
Teu irmão subiu a serra naquele jogo?
Foi não. Tava trabalhando.
E tu também não subiu a serra?
Tava trabalhando até meio dia. Mas tu ia trabalhar se tu fosse também, pô. Sim, é maior trabalho, né? São outros trabalhos agora, né? A vida...
é o que dá dinheiro, pô.
Não é pra jogo com a prochetinha, não, pra anotar as coisas? Vou. Tô indo agora. Muito jogo a trabalho. Vou pra... Sporting Vasco.
É, essa, agora, essa semana você não passou impune, não. Você foi pro jogo.
Quase foi
corrido, corrido o jogo.
Se o jogo fosse um pouquinho mais tarde, eu ia também. Que foi de 7 horas, foi?
Qual foi?
Foi de 7h15. 7h15.
Você foi em Ceará, foi.
Foi. Eu podia ter ido, mas era, foi cedo demais o jogo.
E na hora do jogo do Náutico?
Não, pô. Foi. Não. O Náutico foi de 8h30 contra o Paraná. Foi 8h30. Dava pra ter ido, pô. Não. Porque eu não podia trabalhar nos dois ao mesmo tempo, né?
E foi um jogo movimentado aquele do Santa Cruz, né?
Foi, Santa Cruz será.
Foi o melhor Santa Cruz que eu já vi.
Foi um bom jogo, aquele jogo. Mas falando do Náutico, não mudou nada a situação, né? Vem de mal a pior, achando que melhorou, mas que não melhorou nada, né? Essa é a verdade.
Os caras que fizeram o gol foram Rafael Oliveira e Dico, não foi?
Foi Rafael Oliveira, fez o gol, se machucou. Eu acho que foi sério.
6 meses parece, bicho.
Ah, 6 meses?
Vai sair o resultado.
Eu acho que foi o joelho, pô. Eu acho que foi o ligamento do joelho, pô. Que ele fez o gol, o primeiro gol dele. É artilheiro no Botafogo.
Não,
aí veio pro Náutico, fez o primeiro gol no jogo, se machucou.
E o William machucou, o William Batalha machucou, aí ele entrou titular agora, aí machucou de novo. Machucou.
Digo que se cuide, né?
Digo
que se cuide. E Gilmar não se machuca. Tá mocinha. Não tô falando gol, não tô falando nada, pô.
O Didico foi um golaço. Esse bicho limpou, me chupa da porra. Dedico.
Massa. Foi um belo gol mesmo.
Ele queria dizer que não gostou, né? Mas eu não achei um golaço.
Mas ele entendeu outra coisa. É. Todos os entendedores entenderão. Bom.
Os dois que vieram dar uma parceria do Botafogo da Paraíba.
De uma parceria?
Série C.
Jogando junto.
Série C.
Não, eles eram parceiros no Botafogo da Paraíba. Botafogo, né? Da Paraíba. Não é uma parceria Botafogo e Náutico.
Botafogo,
ah,
da...
sim,
Botafogo da Paraíba.
Jogaram junto. Quer quase
time lá.
Quase em desce.
Quer teu time lá.
Não, tem esse de time lá não. O time é só um.
E o Vascão?
É, também não. Foda-se o Vasco.
Olha o palaviado aí. Olha o palaviado. Que as crianças e as escuta aqui.
Jogaram junto no Botafogo da Paraíba. Digo que veio no começo do ano, depois de um bom paraibano pelo 13. Começaram bem. Botafogo no G4, mas veio uma sequência de 7 jogos sem vencer e acabou... O Botafogo quase descendo pra série D.
Só escapou por causa da rivalidade, só pra correr motor.
Eu também achei que foi meio suspeito.
Foi só isso.
E seria até bom reforço pro Náutico na série B, mas Rafa Oliveira com essa má notícia aí. Bom jogador.
Também acho.
Foi até contratado pelo Botafogo do Rio. Ano retrasado.
A gente trouxe o Pablo aqui, principalmente pelo conhecimento dele, do futebol paraibano. Que ele é um. Como é o nome? Como é o nome?
Convidado,
é um âncora nosso lá no estado da Paraíba.
Inclusive, PHD em Rafa Oliveira e Dico.
Boa.
Já viu muitos jogos do
jogo. Muitos jogos. Botafogo Cuiabá, Botafogo Salgueiro, Botafogo CSA.
Botafogo Náutico.
Botafogo Náutico em 2014. Fui também.
Na torcida do Náutico.
Não, na torcida do Botafogo. Foi torcida única. Foi depois da confusão com o Sport. Mas enfim, pessoal. Era um bom reforço, só que acabou na tá muito azarado esse ano.
Não, é isso aí? Esse ano? Esse ano? Todo ano, rapaz.
Do Náutico é das antigas.
Todo ano. Quem foi o primeiro? Teve o primeiro, não?
Faz tempo, isso. Faz tempo. Ó, eu lembro de Carmona, eu lembro do zagueiro.
Mas
de
Carmona,
Luiz Alberto.
Foi junto os dois, mas
bicho, meu irmão, Luiz Alberto bem.
Não, teve muita gente. Teve Rony, teve um desses
jogos. Rogério, o Maneco. Levou.
Tem muito, pô. É, o Náutico tinha Marinho, o Marinho se machucava direto.
Marinho.
É, né?
É. Tem muito, pô. Tem gente que acaba querendo entender, eu lembro do tal de Rony, que passou 6 meses também. Tem um bocado de Ronyzinho assim, de lateral, que a gente conhece.
Tem
um
Rony muito bom.
Que ele aparece, joga o parte da boa e...
Acho que foi o gramado ali, né? Que acho que ele...
Foi meio feio, viu? Ele caiu assim, meio que girando. Aí o pé ficou preso e o joelho foi. Aí dá aquele traque... Traque boom, né? Aquele traque boom, ele escutou o troinho, né? Fez traque boom. O ligamento foi.
O ligamento, né?
Bom, a situação do Náutico complicada. Pontuação não dá nem pra contar. Se for contar, a gente fica complicado aqui, né?
Rapaz, a gente tá com essa pontuação nova desde o começo.
Não, deixa eu dar uma derrotada aqui.
Parou.
Não dá pra fazer conta, não.
Desistir, eu fiquei com medo. Porque o que eu falava...
Ela já tá com medo que maligno. Se o Náutico não cair, ela já tá lascada.
Se não cair, eu tô lascado. A galera é cobrada. Mas.
Olha, tu tá 17ª rodada. Você acha que o Náutico já tava na hora de pensar no que vem, pô? Eu tô com a molesta, não, pô. Pera aí, pô. Meu Deus, ainda, pô. Ele disse que já tem que pensar o CLC do ano que vem, pô. Tá camula, achei gravando, não foi off, não, foi gravando.
Pra mim, o Náutico tava mais na Série C, na 7ª rodada, quando tinha 12 pontos, do que agora.
Que hoje.
Mesmo estando
também na. Também acho. Acho que matematicamente isso é impossível, bicho.
Ele não, tava mais na Série C, naquela
mas assim,
época.
O. A situação na hora de. Bicho, emocional, de moral, pô. De moral.
Eu tava sem ter uma rodada, falta 11 agora, pô.
Mas a moral tava.
Eu acho que o Náutico. Acho que o Náutico vai cair, e o Náutico vai cair, vai ser esse, não o que tá agora. Mas, assim que tu falasse, não faz muito sentido,
não. Não, mas se você for levar pro lado matemático também, se você for fazer proporção de ponto pro jogo, e o que precisa pra não cair, tipo, ele tá bem melhor agora do que naquela época, né?
Sim, mas agora falta menos jogos. É o seguinte, faltando 30 rodadas, faltando 11, pô. Tem comparação.
Mas em relação à confiança.
Ah, sim, sim, sim.
O futebol jogado na
futebol, futebol não, isso, não, isso aí eu discuto, não. Esse time do Náutico hoje. Eu acho que, como essas coisas. Agora não cairia o Náutico. Não cairia.
Aí levando esses fatores indiretos, eu acho que, tipo. No começo do campeonato ele tava mais na Série C do que ele tá agora. Agora ele ainda, tipo, mostra um pouco de esperança.
E tudo mesmo na tabela, né?
É, pronto, tipo, beleza.
Mesmo na matemática pura.
Levando
é, tudo.
Conceitos indiretos.
Não, o resto todinho é verdade.
E pega quem o Náutico agora?
Agora fora de casa, pô.
Fora de casa, né?
Fora de casa. É um jogo complicado lá.
Não sei.
É complicado.
Goiás.
É complicado. É complicado e é sempre complicado.
Mas
Goiás fora de
mas
casa.
Mas é o seguinte. Pô. Se ganhar, cresce.
Ei, Goiás fora de casa, direto. Agora é o seguinte. O Goiás tá com os pontos?
31.
31. E o Náutico 23.
É bom o Goiás. Se o Goiás precisar da vitória, vai ser bom pro Náutico.
Precisa muito da
depende
vitória.
Depende da rodada. Se a rodada tiver acontecido já, e ele não precisar ganhar.
O Goiás vai jogar pelo empate.
Não. Entendeu? Mas vai ficar mais desesperado.
Se a rodada é ruim pra ele, ele precisa ganhar pra tipo, voltar pra fora da zona.
Goiás e Náutico é na sexta-feira. E antes disso, ninguém no Bololô joga, não. Só o CRB, que pega o ABC em casa e vai vencer.
Mas qual a data?
Dia 6 de outubro.
6 de outubro.
Aniversário da minha irmã e do Carte.
Sexta-feira.
Eita, não. Falar em Carte, eu acho que eu não vou poder ir.
Eu também não vou poder ir também, não.
Que eu vou falar pro pessoal ainda.
Não, o que quiser que escute o podcast. Eu vou falar
pro pessoal. Vamos remarcar esse Carte. Vamos remarcar esse
Carte. A tu vai falar do Carte, eu falei no podcast. Você não viu? Eu vou e vocês ouvir.
Por que não marcou no domingo, hein?
Porque não marcou daqui a 2 meses.
Não, 2 meses marcou, pô. Marcou bem antes, pô.
A gente marcou aqui em casa, foi.
Mas eu não tava nessa hora, não.
Não.
Foi o dia que meu dedo foi embora.
Foi esse dia aí. Mas meu cara, na sexta-feira, pô. Eu não tava trabalhando, não. Agora eu tô, pô.
Convence teu irmão, que teu irmão toma respeito. Teu irmão vai dizer que não vai poder ir. Daí tu vai junto. Daí a galera respeita. Se for só reto, ninguém respeita, não. Mas enfim.
É verdade.
Leva um 5 contigo aí.
É a nascida da minha irmã, pô. Não é isso, pô. É. 6 de outubro, o Náutico vai enfrentar o Goiás fora de casa.
Aquela cara dele de. Porra. Perdeu o programa.
Perdeu o programa, meu Deus do céu. Enfim, retomando o Náutico, vai pegar o Goiás fora de casa.
Jogo complicado, né?
E. É.
Bom, o assunto do Náutico acabou, o Náutico tá prestes a. Pra cair. É, mas. Temos um. Algumas oportunidades, né? De. Sair da zona.
Claro.
Que é vencer todos os jogos. Simples.
Daí é sair tranquilinho, pô.
Não, tranquilinho não.
Ia sair tranquilo, não. É 33 pontos, não, tu quer conseguir. Ia ficar 56, meu amigo. Ia ficar décimo ali, não, tranquilo, pô.
Tranquilo, tá bom, não tem oportunidade, não?
Não, tem. Vai, já vai rogar?
Só abraçar uma oportunidade.
De 11 ele tem que vencer 8. Vai escapar.
Não faz conta, não.
É, não vamos aqui fazer conta, não. Deixa o matemático fazer. Tem tanto de chance de rebaixada. A gente comenta o que o cara botou.
Joga jogo devagarinho.
Bom, vamos fechar o assunto do Náutico. Vamos agora falar do...
Nunca falei tanto do Náutico na minha vida.
Vamos falar agora também do outro clube de Pernambuco, que está na Série B.
Na zona de rebaixamento também.
Também na zona de rebaixamento, uma posição acima do Náutico, que hoje é o Santa Cruz Futebol Clube. É, que também não vem numa situação muito agradável em pontuação, que entrou novamente na zona de rebaixamento. Desta vez, perdendo para o Internacional, lá no Beira-Rio, 3-0. Cabia mais o Las Vegas, ou foi um bom resultado? Pro Inter! Pro Inter!
Bom resultado pro Inter foi, pro Santos eu acho que não, mas acho que é um jogo... A derrota mais esperada, claro.
Já tinha falado
aqui, quer, né?
Foi 12 gols do Alessandro, né? Foi o terceiro tirado dele, né?
Foi. 2 gols do Alessandro, eu não vi o jogo, acho que o Neto viu o jogo.
Vi.
Mas é um jogo que tá na conta da derrota, claro que ninguém quer perder. Claro, e nesse momento que o Santa Cruz tá, nenhum jogo é pra estar na conta da derrota, né?
Não, pera.
Mas esse se tá, perder pô. É normal, pô.
Esse tem que
é normal.
Tá,
a única coisa que eu esperava mais no jogo era desequilíbrio entre ambas as partes. Eu achei até um jogo equilibrado, o Santa jogou bem com o Martelo. Mesmo apanhando 3-0.
Ei, pera aí, pô.
2-0 não foi um placar que refletiu o domínio.
Tá vendo? Eu achei que tinha sido 3 também, mas foi 2.
Foi 2-0, 2 gols da Santa?
Foi.
Aí os aplicativos estão...
Uma pessoa que tá do melhor também, tá 3-0 pro...
Não, é porque o aplicativo mais usado no Brasil, o resultado...
Mostrou isso aí, velho.
Ele mostrou 3-0. O gol que, não, que foi anulado, ele botou 3-0 e não corrigiu. Não deu quase.
Ficou lá, pô.
Ficou até o final.
Nem lembro que foi anulado. Nem lembro que gol foi esse.
3-0.
Foi segundo tempo, foi?
Final.
Ah, foi claro, não foi? Foi claro.
Foi claramente.
Então, ele só tirou depois que acabou o jogo, pô. O resultado. Ah, quando acabou o resultado, tava 3-0.
Eu tô com a visão que o Pablo realmente não foi um jogo que o Inter dominou tanto o Santa Cruz, não. Eu acho que foi decidido na qualidade individual. É... E eu até falo aqui no episódio 14 que tava contando com essa derrota, óbvio. Eu esperava mais a atuação do provavelmente o resultado. E que também tava contando com a zona de rebaixamento. Porque o Figueirense ia jogar em casa contra o Paraná. E o ABC, e o Goiás ia jogar contra o ABC, não importa onde, no caso fora de casa, mas o ABC, acho que a partir de agora, você nem se vai fazer gol nessa Série B, o ABC é muito, muito limitado, o ABC. Se bem que o ABC fez gol na
frente. Fez gol contra o Goiás, na última rodada antes dessa.
Não, o Goiás foi agora, não, que gol de 1-0.
O Goiás ganhou da
nossa. Não, foi, não, beleza.
Ele fez gol contra o Juventude.
Juventude foi 1-1,
foi verdade.
Achei o jogo, Paulo. Achei esse jogo, foi.
Assisti.
Os 10 primeiros minutos eu perdi, porque tava indo ainda assistindo no Beta Bar. Bar aqui de Goiânia, que esse jogo, você dá aquele fora de casa. Cheguei e trouxe o pênalti. Quando eu cheguei, foi o pênalti de Guilherme Matos, que no Twitter eu defini como um pênalti fatalidade.
Que falta isso, de sorte, um pênalti que foi, mas tipo, muito azar.
Então. Não é a intenção do cara, mas é pênalti, pô. Influenciou na...
O cara ia sair na cara do gol, né? Ia sair ele e o gol.
Influenciou na sequência da jogada, que eu defini como pênalti fatalidade, tá muito errado, não, né? D'Alessandro contra o Júlio César, D'Alessandro bateu 1-0 Internacional. E a partir daí, eu não tô assistindo tanto jogo Internacional assim. Eu não sei se é um time que fagou e recua, não sei como é. Sei que o jogo se tornou equilibrado. O Santa Cruz conseguindo sair jogando tranquilo. E mas você cria muitas oportunidades.
Muito forte pelo lado direito
de Nininho. Que sai jogando
o André Nininho. Luiz e João Paulo caindo por lá, foi uma das melhores chances.
E a escalação do Santa Cruz, já com algumas mudanças, que eu gostei do que Martelotti pensou, que vai jogar contra o Inter lá, pô. É perder, beleza. Mas vamos jogar pra cima, né? Vai com o mesmo negócio. Perder jogando pra trás, perder jogando pra frente, é 0 ponto do mesmo jeito. Ele tava com o Derlei suspenso. E o reserva imediato seria a Joana Nias, que nem fede nem cheira. E ele coloca Thiago Primão como volante. E é João Paulo... caindo nos dois lados, como o Paulo já disse, André Luiz pela direita e Bruno Paulo pela esquerda. E aí o Santa Cruz conseguiu ter posse de bola, mas a Inter é muito bem fechado, time alto. E o primeiro tempo acabou mais ou menos assim, aguado. Quando vem no segundo tempo, continua assim. Sem os times criarem muita oportunidade, mais chute de fora da área.
Eu achei uma bola fora de Martelotti, um erro dele, de ter recuado o Thiago Primão. Que pelos últimos jogos do Santa, ele tava sendo... Tava vindo muito forte de trás, tava com tipo, o terceiro homem do meio campo.
Mas ele tinha que recuar um.
Ele ficou muito sumido nesse jogo.
Ele tinha que recuar um.
De volante.
E quando o Santa Cruz joga com dois volantes, tanto o Edel César como o Derlei, o Jornalinha muito menos, não tem saída de bola, tá entendendo? Fica muito pro Nininho, e você confia em Nininho contra o Internacional é complicado. Por isso que recua o Primão, porque ele já jogou de volante, e João Paulo não tem essa característica, nem André Luiz, muito menos Bruno Paulo.
Eu até extraí Primão nos últimos jogos, que eu vi ele aparecendo muito na frente. O cara disse, porque tipo, pra mim ele era volante, ele aparecia pouco.
Ele é o terceiro.
Mas quando ele teve essa liberdade, tipo, eu acho que ele chegou super bem de trás, tá?
E o jogo tava 1-0, até quando foi da quadra individual foi o seguinte, que a chave de virada foi quando o Martelotti e Guto Ferreira vão pro banco e o Martelotti me traz Ricardo Bueno, Guto Ferreira me traz Camilo. Zé Camilo entra no lugar de Sacha, que eu descobri que ele tava jogando nesse momento. Ele entra no lugar de Sacha pra jogar nas costas de Nininho, que os treinadores demoram um pouquinho pra descobrir, mas sempre descobrem que ali é o ponto fraco da defesa Santa Cruz. Quando o Camilo entra no lugar de Nininho, meu amigo, aí você imagina, toda hora o Camilo movimentando muito pela esquerda, dialogando com o D'Alessandro, com o que o Sacha não tava fazendo, o Pote que é muito, muito na ponta com o Yuri, de bravo Yuri, mas na ponta direita. Ele
não acho ele muito.
Tá bem, não.
Ele é segundo atacante.
Ele tem explosão suficiente pra aquilo, mas. Ali você não extrai o melhor de Potker.
E no 9 é Damião.
Damião que jogou mal, jogou mal.
É um cara com muito potencial, Potker.
É, Damião e Potker, eu prefiro o Potker. Mas enfim, não tô comentando o Inter. Daí, tanto é que a jogada do segundo gol do Inter, os 10 minutos do segundo tempo, é exatamente com o Camilo. Faz jogar pra esquerda, Ibra acha D'Alessandro, D'Alessandro chuta a bola, desvia no biquinho de Anderson Salles, mata Júlio César, o Inter bola 2-0, ali tava praticamente confirmada a vitória do Inter. Aí obrigou o Júlio César a fazer mais alguma rebote de defesa, assim como o Santa Cruz também obrigou o Dani Fernando a pegar 3 bolas seguidas no mesmo lance. Mas o jogo foi mais ou menos assim aguado e isso confirmou que a vitória do Inter como era esperado.
E o Santa Cruz pega quem agora?
O Santa Cruz agora vai pegar outra pedreira.
América
Mineira em casa, que perdeu hoje pro
Oeste.
Oeste. Sábado, 7 horas da noite. Isso aí. Dia 7,
no caso, que eu não queria
assistir. Sábado, 7 horas da noite? É um horário complicado pro torcedor, né? Do Santa Cruz, né?
No Arruda.
É.
No Arruda?
Complicado. Eu tô trabalhando com a possibilidade de não ir. Eu não jogo, não.
E o América Mineiro
é muito difícil, perdeu, né? Ele perdeu pro Oeste. Perdeu duas derrotas, perdeu do Internacional.
A Internacional disparou, agora deve
passar. Passou 1-0, levou a virada no segundo tempo. Quer dizer, foi 1-0 no segundo tempo, levou a virada. Quem foi o América Mineiro
foi Edno, aquele.
Não é o primeiro que ele faz, não. Ele foi contra o Inter também.
Ele tá jogando no lugar de Bill, que tá suspenso. O
cara que ela briga com o Zé
Carlos. Eu vi poucos jogos do América Mineiro nessa Série B. Havia apenas contra o Santa Cruz, eu não sei se é um time. Os resultados deles são muito bons, mas como é que eles jogam?
O vice-líder, né? O Inter tá 6 pontos dele agora.
Porque vem duas vitórias contra ele, com o Santa Cruz, e o América Mineiro perdeu pro Inter e perdeu pro Oeste em casa.
Perigosíssimo,
mas já que contra o Inter trabalhando com 0 ponto, agora tem que trabalhar com 3. O empate ainda poderia ser, só não pode perder pro América Mineiro. E depois tá com o efeito Figueirense, fora de casa aqui. Esse é um jogo de 6 pontos. E torcer Santa Cruz, a próxima rodada vai ter que torcer valendo pro Náutico.
Por quê?
Goiás Náutico.
Sim, é Goiás Náutico.
Já falei aqui uma vez, continuo cravando, acho que Santa Cruz, Goiás e Figueirense não caem. Mas
quem é que vai cair então? Porque um dos
outros ele quer dizer tá na assim, zona. Náutico e ABC. Ele quer dizer como
se fosse. Sim, mas eu resto.
Luverdense
e outro.
O problema é esse.
É esse outro.
Esse outro aí. Eu também acho.
E pra mim tá mais pro Santa Cruz. Pelo
momento. Hoje é. Eu acho que
tá na zona. Não, porque tá na zona. Mas pelo momento, assim, entendeu?
Mas o
Figueirense começou a ganhar jogos.
O Figueirense também não tá ruim.
Acho que o Figueirense é acima do Santa e do Goiás. Hoje o Goiás e o Santa Cruz bem parecido.
Eu acho que o Goiás
tá bem parecido.
Mostrou com o acabamento 3-0 no Goiás.
Pois é.
Só que, sim, mas o jogo foi um pouco
mais. O jogo foi bem apertado. Fora, foi,
era pro Santa Cruz ganhar, mas antes pro 3-0.
Mas se você for pegar parâmetro, o Goiás foi buscar uma vitória fora.
Contra o ABC.
É,
mas. Mas
você empatou lá.
Mas foi a história de Martelotto. Se fosse agora, vencia.
Entendeu? Eu acho que o estresse só o Figueirense.
Não, agora acabou, pô. Agora acabou.
O Figueirense um pouco acima.
Agora tem um que eu tô vendo que esse tá caindo em queda livre. Mas o próximo jogo é contra o ABC.
É o CRB. Se não ganha.
Esse tá em queda livre.
Você não ganha.
Esse tá em queda livre. Agora,
pra tu acha que vai ser esse? Tu acha que vai ser esse o quarto?
Não, esse é o principal candidato.
Não, o Guarani também, tá mal, bicho.
O Guarani tá, mas o Guarani tem uma gordurinha.
Vixe, faz tempo que não ganha.
Mas ele passou muito tempo no G4, ele tem uma gordurinha. Ele tem uma gordurinha. Tá gastando.
Agora, sabe
tá
o que eu acho que o Guarani não desce? Que ele tem talentos que individualmente jogar 40% do que sabe, 40%, nem metade do que sabe, o Guarani ele permanece na
City, frente. City eles.
Thiago Luiz, pra mim, tipo, é um jogador que pra Série B é nível. Muito bom pra Série B.
Acho que é um cara da beleza.
Thiago Luiz.
Um
Andrezinho, pra mim, é um meia que jogando 40% do que sabe.
Tu acha que o Andrezinho é tão melhor que o Léo Lima?
É.
Tu acha tão melhor assim?
Sim, sim.
Eu acho o Andrezinho melhor que o Léo Lima.
Beleza, mas...
Pra mim, o Andrezinho é um cara que
tá jogando
bem naquela recuperação do...
Do Botafogo. Não foi no passado, não, pô.
Ano retrasado.
Não, mas eu acho o seguinte, Andrezinho.
Eu vi que conseguiu e andou em campo, fraco.
Eu acho que Andrezinho, ele.
Acho que o Andrezinho passou o tempo.
Em relação a Léo Lima.
Que nem entra.
Andrezinho é o seguinte, Andrezinho, eu acho que ele, com o tempo, ele se adaptou melhor à idade avançada, se adaptou melhor do que o Léo Lima. Eu acho que o Léo Lima sentiu, quando chegou os 30 cacetadinha, muito mais do que o Andrezinho. O Andrezinho é mais longivo.
Sabe quem era bom perguntar isso aí?
Longivo.
Sabe quem era bom perguntar isso aí? Pra torcida do Goiás. Isso aí, porque o Léo Lima lá é ídolo. Eu queria saber, se ele gosta mais do Léo Lima ou gosta mais do Andrezinho.
É, vou dizer o Léo Lima, tá, mas hoje...
E tava lá no passado, o Léo Lima lá. Inclusive pegou no Náutico.
Tipo, veja, tipo,
mas assim, o Léo Lima nem só, é um cara que nem entra. Nem entra. Mas se eu puder lançar do Grifo, fácil, podia nem entrar também não.
É, dos três que a gente falou, Santa Cruz, Goiás e Figueirense.
Pronto, tu vai ver também nada. Tem o Luiz, quem mais?
Não, eu quero falar assim, que Goiás tem elenco, tipo, Ailon.
Ailon.
Ele nunca fez nada, cara.
É um jogador,
cara,
que, tipo, era titular na Série A pelo Inter, fazia gol.
O Inter que caiu.
E ele é banco do Goiás.
Ele não fez 5 gols na Série A, não.
No Inter, Goiás, cara. Eu gosto do atacante, que é Carlos Eduardo.
Esse é bom. É base, esse é bom. Só esse. É, né? Tiago Luiz tá mal, pô.
Tem um saco bom, Goiás, pô.
Quem é esse cara boa, pô? Você nem quem é esse cara. Eu é quem? Tu aqui em Serado pra Goiás?
Sim.
Ah, nem apareceu. Só é pra nenhum, pô.
Matheus Ferraz.
Eu tô Matheus Ferraz, pô. Pelo amor de Deus.
Ah, Matheus Ferraz tava na campanha do Sport 2015. Qual é pra libertar?
Sim, mas sempre completando.
É porque o Matheus Ferraz é altos e baixos, pô.
Ele sempre completando o outro zagueiro, pô. Mas ele sendo o principal zagueiro?
Ele é altos e baixos no... Foi altos e baixos no Sport. No Goiás, não sei como é que ele tá. Mas, voltando. Tem o Santa Cruz, Figueirense e Goiás. Aí a gente colocou como Náutico e o ABC, que é o outro.
E o Luverdense.
Ah, Luverdense.
Que perdeu em casa pro Ceará, sábado.
Só que é foda o Luverdense. É que ele ganhou fora, né? Pra um time.
Gol pro Brasil Pelota. Mas Pelota foi.
Ganhou fora de casa pro Brasil Pelota e perde em casa pro Ceará. Entendeu? Aí vocês acham o Luverdense também, assim, alguma chance de...
É porque assim, porque assim, Goiás, Figueirense, Santa Cruz, o cara pensa, tá aí, mas tem um time pra sair, beleza. Mas o Luverdense tá aí e não tem nada pra sair.
Mas lá é chato, né?
Lá é chato. Lá é chato. Mas acabou de perder em casa.
É.
Pro Ceará.
É, lá é chato. Agora o Ceará vai brigar.
O Ceará vai. Agora o Ceará é meio fuleiragem, tipo assim, eu fui jogo com o Santa Cruz e o Ceará. Eles precisavam vencer. Houve momentos que eles estavam melhor com o Santa Cruz no jogo, mas ele, o goleiro comia dois tempos de cera. É... Parece que não era do Caio Ficha, é o que eles esse precisam que é fazer uma coisa pra subir.
Meu careca, esqueci o nome
dele. Everson. Enfim, já teve muita coisa aqui. É, pode passar aí. Tem muito o que falar, vai, né?
Cara de...
Pode passar?
Pode. Bom, vamos falar agora.
Qual o tempo? Ah, dá pra falar mais meia hora de Santa Cruz, pô.
Não, mas tem o que falar? Liga. A situação, o próximo jogo.
Martelo, tapa, não sei o quê.
Não, quer falar? Fica à vontade.
Que não vai cair.
Sim, eu quero fazer uma pergunta. Então, já que você quer falar do Santa Cruz Futebol Clube, vamos falar do Santa Cruz Futebol Clube, né?
Uhum.
É. Martelotti. Qual foi o melhor jogo do Martelotti? Falando taticamente e tecnicamente do time jogando bola.
Rapaz, se briga foi até contra o Inter, mas já que o resultado foi ruim. Eu coloco contra o Londrina, que só que empatou lá 1-1, porque o Júlio César deu.
Foi o que também.
Júlio César deu o gol, se não der o gol, o Londrina não tinha. Londrina não tinha como empatar aquele jogo. O Júlio César conseguiu fazer o poder.
Foi essa, poxa, que eu já ouvi.
E Júlio César tá se redimindo, viu?
Tá se redimindo.
Jogou bem, pegou bem contra o Ceará, pegou bem contra o Inter. Eu acho que é o cabelo. Ele deixou o cabelo crescer.
É?
É.
Olha, sabe qual é o Júlio César? É o seguinte, é quando começa a criticar ele muito.
Acho que foi isso.
Quando começa a criticar.
Acho que eu não vi o podcast.
E tem o seguinte, tem uma possível chance de, por acaso, ele ser trocado ou ser botar no banco.
Ele começa dá o gás, a jogar, ele dá o gás.
É, começa a pegar bem, jogar, daqui a pouco, quando esquecerem e parar de criticar,
ele volta.
Ele volta de novo, meu velho. É só começar a falar no vídeo dele e pega uma bolinha.
Esse pode ficar claro que eu.
E eu tenho uma coisa inusitada sobre o Júlio César. Digo mais. Olha, eu fui pro jogo. A trabalho,
ele
né?
Tá com cabelo,
Santa Cruz.
Ele tá com cabelo.
Esporte Clube do Recife, numa Arruda.
Ele tava fazendo esse jogo. Ele tava
e numa Arruda. Eu fui pra esse jogo a trabalho. É, na cabine, lá, transmissão. Que
jogo
é...
Copa do Nordeste, 2017.
Sim, precisa, não precisa dizer não. Mas eu tava lá, aí tinha um torcedor Santa Cruz. Que eu tava perto, né? Eu fico na torcida da casa, quando eu vou pro jogo, né? Questão de segurança. É, e normalmente, é ele falando, né? Que tinha um grupo no WhatsApp com o Júlio César, com o Thiago Cardoso e que jogava pelada com o Júlio César.
Eu não começo essa conversa.
E ele disse o seguinte, que o Júlio César pegava só a bexiga na pelada. Só que, o seguinte, ele ficava cobrando no grupo da pelada.
Cobrando o quê?
Cobrando pra ele pegar a bola, pra ele jogar. Rapaz, tu não tá agarrando, tu não tá agarrando não, não sei o quê. Fica cobrando os caras. Diz que Júlio César é da igreja, é evangélico. Rapaz, Greta, é o Cardoso, mesmo Greta, é o Cardoso, é...
Magrão também.
Anderson Lessa.
Magrão é mesma igreja de
mesma igreja.
Tinha Cardoso, era, na época.
Magrão, tinha Cardoso.
É, aí é amiguíssimo, e na torcida totalmente diferente, né?
Sim.
Mas tu acha que os goleiros vão ser só inimigos porque jogam em time diferente? Não, isso não rola não, pô.
Não, pô, mas não questão de inimizade, mas é assim, ele bem no ciclo da amizade dele, bem, sabe... Totalmente diferente. A gente também não conhece o jogador, né? Não fica amizade dele, é totalmente diferente.
As duas no partido foi boa,
né? Foi bem, foi dizendo aqui, foi bem, pô.
Foi boa.
Acho que até ele viu o podcast aqui, o que o João disse que quando a turma começa a criticar, ele começa a pegar a bola. Agora sim, contra o Londrina, ele tirou 3 pontos da Cruz. Ele não recuperou ainda, não. Porque contra o Ceará, talvez ele tenha salvado um, apesar de Everson ter ido muito bem também. E contra o Inter, que ele pegou bem e perdeu, todo jeito. Ele tá devendo 2 pontos ainda aí. Se for só pra essa conta,
não, recente. Não, tá nas contas erradas.
É,
por quê? Ele só tirou 2 pontos.
Só tirou 2. Não, 2 pontos, 2 pontos, não.
Tá devendo ponto ainda, pô.
Eu gosto dele. Só acho ele...
baixo.
É baixo, né?
Agora, ele tem... abaixo, né? Quase 1,90.
Mandar pra tu criar.
Não, é porque, sabe o que? Ele, cara, ele dá a impressão de ser baixo, mas não é muito baixo.
Ele não passa confiança ainda, não. Mas ele é capaz de fazer boas defesas, eu vejo qualidade dele.
E pior que é o seguinte, ele não pode passar confiança, mas ele é um cara dentro do elenco que ele
não,
é
isso
líder.
Não, isso é.
Ele é líder dentro.
Por isso que passa o medo dele passar anos ali, mas anos sem passar confiança.
Tem experiência, tem currículo e tem boas atuações.
Não, e é um cara que é líder do vestiário, sabe? Ele é líder do elenco no vestiário. Bom, fechou o assunto Santa Cruz Futebol Clube. Vamos agora ao Sport Clube do Recife. O Leão da Ilha do Retiro.
Time, né? Davi Dias.
Fala com tesão.
Time Davi Dias.
É o Leão da Ilha.
Respeito o esporte.
Como foi, rapaz? Vamos contar as histórias da conta vida aí, um pouco?
Eu estava presente junto com meu amigo Lai Vega.
Então, você Giovanni vai fazer parte dessa história.
Meu amigo Lai
Vega. Só que não foi, fui eu.
Foi a trabalho, né? Aí o que foi que aconteceu? Tava lá eu, sou residente.
Pra passar, torcer pra que time?
Pro esporte, claramente.
Sou
residente da na Paraíba, sou pessoa. Estava lá no turno da tarde, nas minhas aulas, e dois amigos vascaínos chamam pro jogo. Vamos. Tinha um tenente dos bombeiros do Botafogo do Paraíba do meu lado, que topou aí também, né? Aí eu, sabendo que meu amigo Lai Vega vai muito a jogos a trabalho, pelo podcast, aí fui e convidei-o aí conosco. Partimos, chegamos em cima da hora, já tendo começado o jogo, compramos ingresso, entramos com o Deus já expulso.
Eu já com a história, vou pegar um brocha pra ele.
Não, quando a gente entrou, já tinha sido expulso.
Só que tipo, o que a gente achou estranho?
Falar assim, que esse jogo que a gente tá falando foi Sport 1, Vasco 1, foi na última segunda-feira.
Aí tipo, uma coisa que a gente achou estranho, tipo, foi o tesão dos vascaínos paraibanos indo pra Ilha do Retiro. Então daram, tipo, sem fumar nada.
Não sem usar nada.
É. Nem uma dor. Ficaram botando a cabeça pra fora, tirando a camisa, rodando, gritando respeito ao esporte. Explique. E eles são vascaínos.
Acho que eu queria entrar no clima, né?
Queria entrar no clima, né? Aí, tipo, foi uma cena que a gente achou engraçado, o sotaque
é
horrível.
Como é que eles estavam? Respeito ao esporte.
Mano, aqui é o esporte.
Esporte é gigante.
Sotaque é horrível. Quase que um apanha na hora do gol. Que não sabe que tem que ficar calado, foi dizer puta que pariu com aquela risada de puta. E a turma percebeu, aí
bom,
tem que se afastar um pouco.
Enquanto isso, né? Tava conversando com o Cássio Zippo, o Fede Figueroa, falando sobre o jogo, né?
Eu falei, encontrei ali lá.
E com Giovana também.
Que Giovana também, que tava.
Foi a trabalho também, mas essa aí essa parte da história tá bom. Depois
Giovana foi a trabalho.
Depois a gente conta aí.
Mas foi a trabalho.
Mas vamos falar do esporte. Esse jogo que teve foi segunda-feira
passada,
que a gente comentou no episódio 14 que ia acontecer, né? Uhum. Que a gente imaginou que o esporte poderia ter ganhado, porque o Vasco não é o Vasco. Mas eu vou dizer uma coisa: Nenê ainda faz uma diferençazinha em campo.
Enorme.
Gol, quem sabe, né?
Ele joga lá.
Ele conhece bola, velho.
Pega a atuação dele contra o Corinthians, ele jogou muito.
Nenê ainda faz uma diferençazinha e fez. Contra o Sport.
Agora achei assim o Vasco meio com a mais. O Sport ainda foi melhor.
Foi.
O Vasco foi.
Foi. O Sport foi melhor.
Foi melhor com o Vasco.
Com um a menos.
É, mas isso aí.
Mas Nenê foi ano festa
dele.
E foi segunda-feira.
Fazer, falar desse jogo polêmico.
Verdade, velho. Teve uma polêmica do nada.
Agora vai falar de um jogo que não teve quase nada.
É. Verdade.
Foi hoje. Sim.
Mas foi hoje. O jogo de hoje do Sport, né? Que o Sport jogou na 27ª rodada contra o São Paulo, no Morumbi.
Lotado.
Não tava lotado.
45, né?
Não, 43 mil pessoas.
Lotado.
Seria
não,
acho
não
que
é lotado.
Outro tempo dia que eu tava lotado, mas tá com 60,
foi
50.
Menor, ponto, 60, foi o menor ponto dos últimos 5 jogos
que estão lotados. Sim, dessa sequência. É porque, cara, não. Assim, o último foi um clássico, deu 61.
Né?
O resto foi tudo sobre 50.
Foi, exatamente. 50. Aí teve contra o Sport.
Será que eu vou explicar?
É, tipo, o Sport, você rebaixado total, aí botaram 43.
Sério que pode ser
43, né?
Contra o... Corinthians teve promoção de ingresso. Esse
voltou ao normal.
Deu-se brincadeira, a torcida foi mais rocheira esse jogo do que.
Porque era confronto direto.
45 mil.
Né? É, 43.
De, 43 chances de sair do.
Da zona e saiu.
O Chidão pula.
O jogo, o gol foi. O gol não. O jogo foi 1-0, São Paulo. Gol de Marcos Guilherme. Aquele.
Uma cagada.
Que aquele veio do Atlético Paranaense, né?
Foi.
É emprestado ou comprado? Eu não sei. Rapaz, eu não sei dizer. Eu sei que ele tá afastado do Atlético Paranaense.
Ele tava emprestado pra um time...
Fora do país.
Da Europa. Foi.
É porque é o seguinte, ele foi... Ele tinha
fora sido... da Europa?
Não, fora do país. Aí eu falei, time da Europa.
Ele tinha sido afastado do elenco lá. Queria sair de todo jeito do Atlético Paranaense e tal. Tem um...
bafafá.
Um bafafá complicado dele no Atlético Paranaense. Sei que o jogo foi 1-0. O gol não foi uma jogada trabalhada. Foi um lance de sorte.
Caso.
Uma infelicidade, vamos dizer, até uma falha do zagueiro.
Agora o Sport, ele vem assim, demonstrando um bom futebol em alguns momentos, de alguns jogos. Só que o resultado não vem. O Sport tá 9 jogos do brasileiro sem ganhar.
9 jogos.
E
não, ganhou ainda no primeiro turno, né?
Eduardo Batista passou 10 jogos.
E só fez 11.
11?
11.
Duas vezes. Duas vezes em um
jogo. Uma 10 e outra 11.
Uma tirou da Libertadores, a outra deu um susto pra cair.
Só que quando ele passou em 11 jogos em 2015, quando ele ganhou um jogo, ele foi pro Fluminense. Aí veio o Falcão. Aí o Falcão recuperou, né? O futebol mostrado chegou em sexto, foi? Em sexto colocado.
Sexto colocado. 12 pontos atrás do 4 foi o São Paulo.
3.
Mas dessa vez, 9 rodadas sem ganhar.
Tá, 9 rodadas sem ganhar.
Sempre é ali.
Todo ano, agora...
O Sport tem essa sequência. Todo
ano passado não teve, não. O passado foi derrota aí. Mais derrotas, distribuída. E agora começou a complicar. Porque a zona do rebaixamento tá batendo na porta.
Não.
E virou realidade. E o discurso do treinador já mudou.
Que é a...
Agora
sai
é.
Da zona da confusão.
Agora é.
Na verdade, não foi esse, não. O discurso dele foi que não pode cair 4.
Não, ele também mudou um pouco. Ele falou que não poderia cair 4 em campeonato difícil, porque cai 4. Sempre tem um grande na Série B. Eu acho que ele quer jogar a Série B pelo Sport. Ele quer ser treinador do Sport na Série B.
Não, ele falou que se for pra cair, ele cai com o Sport, pô.
Isso é. Isso é o quê? Você, torcedor do Sport, vê isso como uma demonstração de carinho ao clube ou como uma maldição?
Okay,
ele na Série B.
Maldição, pô. Tá mais de tipo, querer dizer que quer ficar, já contando com a situação negativa, entendeu? Como se até ele mesmo tivesse desconfiado do próprio futuro do clube nesse ano.
Agora sim, o Vanderlei pegou os pontos da zona, não foi?
Nada, os pontos não estão na zona, não. Nenhum
entrou
não.
Sim.
Nesse campeonato?
Entrou
tá,
sim.
No começo.
Entrou.
Foi perder pra vitória?
Ele pegou nos pontos 18º lá.
Foi, pô.
Lembrar não.
Isso. Entrou, então ele entrou só uma vez, não.
Lembrar não.
Foi, pô. O Sport não conseguia enganar no começo, não, pô. Aí ele.
Com ele mesmo, foi.
O Sport ficava naquele. Ganhavam aqui, aí perdia 2, empatava 1, ganhava. Aí teve uma sequência com ele, hein? Ficou 4 rodadas no G6.
Chegou a ser 5º colocado, né?
Foi. Ganhou assim, do Santos fora, empatou o Atlético Mineiro fora.
Foi ele que saiu.
Foi.
O Sport tava com 5º colocado até aquele empate com a Ponte Preta. O primeiro jogo do segundo turno. Quando empatou com a Ponte Preta, em casa 0-0. Ainda tava em 5º colocado. Só que era ilusório aquilo, que depois foi caindo, vindo a diferença do Z4 aumentar. E hoje é a mesma pontuação, né? Do 17º, que é o Avaí, com 30 pontos. O Sport,
uma vitória mais importante.
E o Sport tem 30 pontos.
Olha, sorte do Sport na rodada, que o Avaí perdeu a chance.
Não pontuou.
Sair da zona. Perdeu em casa pro Atlético Goianiense.
Golaço de volta. Golaço de volta. Que acho que falou de não jogar nesse
O Sport hoje podia estar na zona de rebaixamento. Se não fosse o Avaí,
se o Avaí empata, o Sport tava na zona.
E dependendo do resultado final da rodada, que ainda vai acontecer, que é Flamengo, Ponte Preta e Flamengo, o Sport poderia ficar até em 18º, se no caso desse jogo do Avaí sai como era esperado, né? Que era a vitória do Avaí.
Já tá trabalhando.
Só que é esperado, sim.
Avaí é Taguaniense, meu amigo.
Esperado,
Avaí vem muito bem, pô. É esperado o Avaí ganhar, pô. Nem confio no Avaí, não. E o Avaí em casa, bicho? É fuleiragem, pô. Eu não passo confiança nenhuma, não.
Eu não tô entendendo, tem que esses times como visitante.
O Avaí, o último 5 jogos dele em casa também, ele perde pouco. Ele perdeu pro Taguaniense hoje, empatou com o Atlético Mineiro 1-1, ganhou do Chapecoense o clássico, empatou com o São Paulo 1-1 e com o Santos 0-0. É difícil ele perder, realmente, mas ganhar também.
Mas se a Ponte ganha, ela passa pro Sport e entra na zona.
Mas isso não vai acontecer.
Acho difícil também.
A Ponte vem mal, tá o Flamengo mal, é um time que tem elenco, né? Bem ou mal, o Rueda tá aí.
Ponte vem de episódio que, tipo, tem time rebaixado.
É, pô.
Que é agressão em aeroporto, jogador, técnico que chegou, jogou a primeira partida e de que a vontade é sair.
Uhum.
Agressão física, jogador, e tipo, é um clima, tipo...
E se for salvar, quem vai salvar ele?
Pra mim é o principal.
Não, o principal pra mim é até goianiense.
Um dos principais
candidatos. O segundo ali é a Ponte Preta.
A Ponte Preta pra cair.
E o terceiro pra mim é o Avaí.
Pra mim, dois times da Série A, Ponte Preta é o pior clima. O pior clima hoje
é a Ponte Preta. Ah, até aquele torcidômetro que é o do Globo Esporte.
Acho que tem mais não.
Tem mais não, acabou que ele foi. Fosse o Ponte Preta, seria o último.
Sim, pá.
E qual seria o primeiro, tu acha?
Torcidômetro hoje?
Corinthians ainda, pô.
Não.
Acho que mais não. Talvez, eu acho que o Cruzeiro.
Talvez.
Mas empatou hoje, né? Não sei.
Santos.
Mas Santos acabou de sair, pô. É o Grêmio, com certeza era o Grêmio.
O Grêmio também.
Era o Grêmio, com certeza era o Grêmio.
Sim, Paulo. E o que é que tu acha, assim, da voltando mais do jogo e do momento do esporte, o que é que tu acha da insistência de Luxemburgo com
Wesley?
Com Wesley.
Que não é o Batista.
Que desde que chegou, o esporte marcou um gol. É ele jogando, né?
A gente sabe que, tipo, o futebol é muito lado analítico, né? Você observa a atuação e tal. Se você for pro lado matemático, tipo, tá sendo uma tragédia o Wesley em campo.
O Sport não fez um gol ainda com o Wesley em campo.
É, se você for pro lado estatístico, é o que eu ia falar. O Sport não fez um gol com o Wesley. O Sport ganhou um ponto com o Wesley em campo. Depois de 5 ou 6 jogos.
Que o gol saiu quando ele saiu.
E o gol de empate contra o Vasco saiu depois que ele tava no banco de reserva. Se você for pro lado analítico, as coisas ficam pior. Você observa que, tipo, é um cara que não tem capacidade nenhuma
de criar.
De tá jogando a Série A. Tipo, teve vários momentos do jogo que ele tava com a bola, com o campo na frente pra ele ir.
E
ele
tocou de lado.
Ele cochilava, chegava alguém por trás, tomava a bola.
Ou ele tocou de lado, ou ele recuou o jogo.
Tipo, sinceramente, é como se ele tivesse se esforçando pra errar, pô. Ele tava se esforçando. Ele bateu um escanteio bizarro, que faz tempo que eu não vejo futebol.
Eu ri quando ele bateu um escanteio.
Eu bati isso no play down quando apertava sem querer duas vezes em bola.
É, a bola vai rasteirinha. É.
Não, ele não deu.
O jogador de São Paulo saiu jogando.
O jogador de São Paulo ainda dominou e saiu jogando. Do escanteio que ele bateu. Tipo, pra mim é coisa...
Então, aí o Luxemburgo tinha a opção hoje, quando olha, teve a substituição de Tomás e de Tazo, seria no lugar de Rogério e dele, né?
Luxemburgo teve aí a opção de tirar a cagada no intervalo, não fez. No meio do segundo tempo, teve 2 substituições e não tirou o Wesley. Sabe uma coisa que eu acho? É que, tipo, Luxemburgo é um treinador de ego.
Como ele é indicou, nada? É nada.
Quando ele indicou e bancou a contratação, ele, tipo... Tá pensando mais na indicação dele ter bancado e insistido no jogador do que no clube. De ver que o jogador não tá rendendo e que ele tem que admitir que, tipo, a contratação foi certa. Tipo, escantear o cara, deixar no banco, entendeu?
Eu não sei quem foi que tweetou isso, mas eu achei interessante. Acho que foi o João André Neto que disse: Luxemburgo mantém o Wesley por ego. E a treinador do Sport mantém o Luxemburgo por ego. E assim o Sport vai ladeira abaixo.
É, e o Sport vai rumo à segunda divisão.
Pra cair, pra cair. É,
também, né? Tá nesse mesmo ritmo aí da música.
É.
E qual seria hoje a primeira mudança tomada pro Sport?
Uma mudança... Olha, até tipo, a gente percebe que depois daquela partida do jogo com o Grêmio, a gente percebe tipo, uma mudança de atitude nos jogadores.
Ah, não vai dar. Carrinho, certo do jogo,
massa...
Né?
A gente percebe isso, entendeu? Mas pra mim tem que ter uma mudança na tática escolhida. O Sport antigamente, na boa época, quando tava no G5, G6, ficou um bom tempo na quinta posição, o Sport jogava com 2 jogadores abertos de velocidade, um centroavante, um meia e 2 volantes.
Ficou a 2-3-1, né?
É. Só que Luxemburgo, ele tentou fazer uma formação com 1 meia, 2 atacantes e 3 jogadores, que o Wesley fazia esse terceiro homem de meia. Não deu certo.
Não, mas olha só, esse escassão do Luxemburgo já tava caindo já.
É.
Já tá, ele quis um passo dois, ele quis ele mapear o Sport, que foi um empate contra o Fluminense.
Você tem que ver a história do Werley.
Não, beleza. Pera, mas pode ser. Exatamente. Não vai ser tão injusto com o Luxemburgo. O Sport empatou o Fluminense 2-2 e depois venceu o Bahia. Não foi?
O Fluminense
foi empate com o Bahia. Vitória.
Hã?
Esse com o Fluminense.
Ali tá não, tô falando da atuação, beleza.
2-0, jogou bem.
Daí perdeu pro Corinthians.
Normal, foi
3-0 fora. 3-1, gol de Tyson no final.
E a ponta preta 0-0. Hoje, esse tempo, o Sport, o cara pensa, era feliz e não sabia, né?
Mas quanto a ponta já.
Só que ali já tava. Não tava mais sendo o Sport que venceu o Atlético Mineiro, que venceu o Bahia por 3-1, desfalcado. Venceu o Santos, para o Atlético Mineiro, o outro é bom resultado do Sport. Meto 4-0 no Atlético Goianiense, 3-0 para Goianiense. Já não era mais aquele Sport.
Da Paranaense.
Então o Luxemburgo, aquele ali foi jogo. O Sport jogou bem aquele jogo, não. Ali Luxemburgo pensou, me mapearam aqui. Eu vou ter que trocar a escalação. Trocou, isso é uma tragédia.
O problema
foi uma tragédia.
Ele trocou, beleza. Só que ele tá mantendo um erro bem maior do que aquela escalação trazia. Com essa escalação
não,
agora.
Isso é. Isso
e
é.
Hoje, tipo, ele tentou inovar na escalação. Ele botou o Werley aberto pela direita. Bem aberta pela esquerda.
Quando o Vasco, ele já tinha jogado aberto na direita, né?
Foi, mas jogou assim.
Um pouquinho.
E assim, algumas variações do Sport, o ele já tava vindo jogando aberto pela direita, como um meia aberto pela direita, como tava jogando antes no 4-2-3-1. E porque assim, ele tentou, quando o Diego Souza tava jogando, o Wesley fazendo aquela pela direita com o terceiro homem.
Como ele fazia no Santos, naquela época boa dele.
Com três, ele fazendo pela direita. E Diego Souza centralizado com dois atacantes, tava dando errado. A variação era o Wesley pela direita, que não tem velocidade pra isso, nem tem tendência ofensiva mais. Não tem qualidade nem ofensiva nenhuma mais.
Tem qualidade de quê?
Hoje eu não sei dizer, nem vou dizer.
Nem a frase do amigo. Ele ataca como 5 e defende como 10.
Vou dizer que é minha, pô.
É, Pedro Batista. Outra coisa. É como se o Luxemburgo tivesse enxergado que aquela formação com 3 homens de meio campo, 1 meia, 2 atacantes, tivesse dando certo e que voltar a formação dos bons tempos. Só que com o Erlen também não vai continuar sendo certo. Porque é um cara que não vai pra cima. É um cara que não acha um passe, que não dribla ninguém, que não joga uma bola em diagonal. Tipo.
Não compõe, compõe.
Enquanto o Vasco.
Ele compõe.
Enquanto o Vasco ele foi substituído aí, né?
Entrou Osvaldo entrou muito bem. Foi pra cima, pegando a bola atrás, correndo. Fazendo o que deveria ter feito.
Em relação à pergunta de Pedro, o que eu mudaria? Mudaria Lênin na direita, não inventava. Rogério na esquerda.
Osvaldo.
Botaria Diego Souza de meia. Se eu não tivesse Diego Souza, quer variar. Botava Osvaldo de 10. Fazer o time mais rápido, o time movimentar. Botaria André. Qualquer coisa no meio do jogo. Colocaria, voltava a colocar Juninho. No campo.
Mena e Sander juntos é a opção pra tu?
Não, pra mim tá ficando muito
manjado.
Manjado.
Não pode ir todo jogo, não.
Falta de.
Agora, deixa eu perguntar pra tu. Isso seria a opção, se isso desse errado.
Mas, tipo, tem que mudar. Tipo, Tomás, pra mim, é um jogador que merece uma chance.
Eu entendo Tomás
hoje.
Pra mim, Diego Souza vai voltar a ser titular. Começou bem contra o Vasco, só que perdeu a cabeça. Mas, tipo, tem que variar. Tem que, tipo, situação de jogo tá 0-0, pode ser criado. Tira Diego Souza, bota um atacante rápido que faça um meio que nem Osvaldo. Ou Tomás. Sei lá, bota o time pra frente, entendeu? Vai que tenta até o Werley de segundo volante, em vez de jogar como um terceiro homem de meio.
Mas pode ter falado de bons.
Em duas partidas que o Wesley teve que substituir Diego Souza, foi contra o Flamengo e contra o São Paulo. Dois jogos que o Diego Souza estava suspenso, mas teve que fazer aquela função.
Criação zero.
E o Sport agora, falasse dessa variação toda, vai ter 11 dias para treinar, né? O Sport só joga dia 12.
Tá, meu grande problema do Sport foi esse. Aquele período todinho pra treinar, o jogo não
tem. Mas aí o problema não é culpa dele, né? Tipo, vai ter
esse Sport desandou tudo.
O Sport devia ser espaço pra treinar e bem.
Não, ele jogava. Era jogo em cima de jogo e dando certo.
Tem 11 dias pra treinar e o jogador só vem viajando. Eu não sei se é
férias. Mas dura esses 11 dias.
Aí segue jogador no Instagram. Não sei se é feriadão ou é o treinamento.
Calma, mas nesses 11 dias, pô, não é 11 dias treinando, não, pô. Nesses 11 dias tem uns 2
só que dá pra ver, a gente vê que não deu
nada.
Sim, eu sei, mas a culpa não é.
Eu vi um questionamento de um torcedor rubro-negro. E eu fiquei pensando isso, eu não falei no episódio passado, mas eu já tinha ouvido já. Eu não lembro quem foi agora, mas eu acho que eu sei quem foi.
Aqui de Goiânia?
Sim. Uma coisa, os primeiros semestres do Sport, ultimamente, os últimos 3, 4 anos, tem sido muito pesado, muitos jogos.
Jogos em cima de jogos.
O físico no segundo semestre.
Tem alguma relação com a má fase que ultimamente no segundo turno o Sport tem passado? Esse ano, por exemplo, teve... Ano passado não, mas o de 2015 e de 2014 teve aquele segundo turno, uma parte do segundo turno muito mal.
10 ou um jogo, sem
ganhar. O físico tem alguma relação com isso? Ou
eu...
é uma desculpa?
Não, posso falar de vocês? Pode. Eu acho que outros anos generaliza muito. Eu acho outros anos não, mas esse ano com certeza.
Esse ano pesado.
Ah, certo. Todo profissional da área, queda, né? Todo certeza, profissional da área tem que, tipo, jogador que joga tipo mais de 50 jogos no ano, ele vai sentir alguma coisa, ele vai ter.
Eu acho que é, pro esporte. É, tem que virar uma chave, já que ele quer ser tão maior que Pernambuco, ou tão maior que ele acha que é, uhum. A ilusão dos torcedores. É,
ou da diretoria,
né? Acha que é. Porque ele não para dar importância ao pernambucano e acha as competições mais importantes pra ele.
Isso é assunto do ponto dia, pô.
Diretoria do esporte é hipócrita.
Não, isso aí,
ela fala isso e tipo.
Na final, mete titular.
Todo mundo sabe por quê, né? É, não, pô, inclusive, o esporte e a Globo tem uma boa relação, acaba.
Não, inclusive esse ano teve um jogo emblemático sobre esse negócio de pernambucano, sei o quê. Que é quando o Sport pega o Santa Cruz, os dois decidindo o mata-mata nordestão na quarta-feira, ainda não juntos. O Sabuco tá baiano, o Sport contra o Campinense. O Santa Cruz bota o time reserva e o Sport bota dentro lá, pô. Aí do retiro.
Porque era clássico.
Completamente contra tudo que o Sport planejou. É, mas acho que é assunto muito, muito
bom. Mas esse ano, assim, o Fisco tem pesado. Nesse segundo semestre, pesou um pouco.
Ainda é o time que mais.
Richelli, eu acho que Richelli caiu muito. Cara, o Fisco também.
E eu tenho um exemplo prático.
Não que tecnicamente ele seja ótimo, mas o físico levou um pouco pra baixo o futebol dele.
É um jogador que tá faltando, contra o Vasco ele jogou muito.
Eu tenho um exemplo prático de times que em campeonatos estaduais botaram time de base, sub-23, e conseguiu grandes objetivos no ano, que foi, por exemplo, até o Paranaense.
Não acho que foi isso tudo, não.
Tipo, conseguiu a vaga pra Libertadores.
Quando botou o titular.
Sim,
ele botou o titular em 2016. Eu não acho isso ser a matemática exata, não. Não, ele jogou, ele passou vários tempos achando isso. Vou botar o reservão no estadual, daí no brasileiro eu ganho a tabaca.
Agora o seguinte,
não era assim. Quando ganhou o estadual, ganhou o negócio.
Eu acho que o seguinte, faz muita diferença o físico. Sabe
faz,
por quê?
Porque faz,
o
seguinte,
lembra quando o primeiro ano de Luiz Henrique no Barcelona, ele botava Neymar, às vezes Messi, e as Suárez no primeiro semestre nem jogou. Porque tava suspenso da mordida lá. Ele botava muito Neymar e Messi no banco. No final da temporada, eles chegaram voando. Eu acho.
Cristiano, essa temporada.
Cristiano, essa temporada, ficou fora de alguns jogos. Chegou voando no final também. Eu acho que faz muita diferença o físico, assim, a longo prazo, durante a temporada toda. Eu acho que no final o cara chega desgastado. Sim. Se jogar muitos jogos. Eu acho que faz muita diferença.
E o Sport é o time da Série A que.
Acho que mais jogou. Foi o que mais jogou, acho que durante o ano. Teve muita competição paralela.
Se esse mesmo jogador. É por isso que, tipo, muita gente falava, mas era a favor do que a diretoria do esporte fazia antigamente. Montava um time sem grandes estrelas pro começo do ano e contratava pro Campeonato Brasileiro.
Sim, mas aí tem um timezinho de.
Não, é só que o problema você vai fazer gol.
Aí o problema é trozamento.
Não, veja só, você monta um. Você manda um. Não é só isso, não. Mas, você monta um bom time da Série A ou Série B. O time se encaixa. Daí quando começou, você vai botar pra fora?
Não dá, pô.
Não dá.
Mas eu acho o seguinte,
Fica aí 6 meses, daqui a 6 meses eu contato de novo. Não.
Mas isso, leve em consideração, que deu uma queda no futebol, principalmente o físico ajuda a cair o futebol, não que tecnicamente seja ótimo, ou taticamente também seja ótimo. Mas assim, isso aí não deveria ser uma desculpa, porque existe uma palavra, planejamento, que não é usada. Que deveria ter sido usada.
Sim, é verdade.
Planejamento.
É verdade. Planejamento também teve 4 treinadores no ano.
É verdade.
E tem gente pedindo o quinto.
Não, pô, mas não, eu não. Acho que é falta de planejamento também.
Né? Então, Dona Paulista, Ney Franco e...
Porque não dá pra jogar com... Principalmente no Brasil, que não tem...
Tem que ter muita opção. Então vai ter esse intervalo agora de 11 dias. Cada da eliminatória, da última rodada. E só joga dia 12 contra o Vitória da Bahia.
Lá em Vitória?
Lá.
Salvador.
Lá no Barradão.
Falando sobre o assunto do físico, só voltando aqui um instante. Ano que vem vai ser um bom teste em relação ao esporte, é isso.
Já não, vai não vou jogar o...
A Copa do Nordeste.
Não é a Copa do Nordeste.
Vai ficar só alguns jogos do Pernambucano e a competição vai começar a Copa do Brasil, alguma outra competição que pode
se classificar. Vai ser um ano diferente, né?
Só sei lá, aqui agora e vamos para Libertadores. Ou ganha com a Sul-Americana. Aí ele tem que jogar outra competição,
Vai ser um bom comparativo.
Mas isso aí é um calendário bem, bem vago, com datas separadas.
Vai ser uma boa comparação pra gente tirar algumas conclusões sobre isso, né?
É porque começou o ano quarto, domingo, quarto,
domingo. Eu acho que leva em consideração muito. A longo prazo, pô, o cara chega pesado, pô. Chega machucando, estourando. E fácil de se lesionar.
E já que a gente falou do Náutico, do Santa e do Sport, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Os quatro que estão aqui, né?
Hoje, pra tu mesmo, tô fazendo pergunta.
Também, eu vou ter que responder. Hoje em dia, hoje, qual que tá mais perto, assim? É um na A, um na B, um na C, ou dois na B, um na C, ou três na B.
Não precisa dizer quem é quem.
É. Mas o que tá mais perto hoje em dia? É, na opinião de cada um.
Pro ano que vem, né?
Vou começar respondendo aqui. Pra mim, o mais perto...
Não precisa dizer quem é que tá.
Sinceramente, é um time na A, um time na B, um time na C do Pernambuco.
E aí, Gilmar?
Eu? É lá tu, mano.
Eu vou falar de poder?
Pô, logo, claro. Tem que responder do outro jeito.
Tô com o Pablo.
É um na B, um na A e um na C. Hoje, mais perto.
É?
Não,
mas a pergunta não foi essa. Mas não, acabasse hoje seria um na A e dois na C, né?
Em dois na C, é.
Mas
hoje.
Mas eu acho que o que eu acho.
Não, se acabasse hoje.
Não tem nem pergunta, é matemática.
Era dois na C
e um na A.
E um na A? Quase pegando um B.
Não, mas quando acaba, filha, tu
não.
Quando acaba, tá na A.
Hoje é cada uma vitória. Tá na A. Mas, na sua opinião, Giovanni, fala aí.
Eu?
Eu fui perguntar o seu
nome. Eu quero saber se você desistiu agora.
Quero arrumar alguma coisa aí.
Não, mas eu acho o seguinte: hoje tá mais.
Não, ele é sincero.
Hoje tá mais próximo o seguinte: um na B e dois na C.
Mais perto. Mais pela próximo. Situação.
Sim. Não. Aí, tu qual é o teu?
Eu vou falar. Não, eu queria que respondesse por quê.
Não, ninguém perguntou por quê. Não,
ninguém perguntou por quê, não. Tu e pau foi a mesma coisa.
Não.
Eu queria
por quê? Não. Por quê?
Calma.
Queria não, a gente botou a música pra cair.
Sim.
Então eu acho que talvez seja um dos piores anos do futebol pernambucano e os três mudando de divisão pra baixo.
Eu também acho. Hoje que vai ficar.
Porque tem gente que acha que tá fácil. Que tá aqui, daqui a pouco eu saio daqui. Mas cuidado não, daqui a pouco pronto. Tá lá na C de novo.
Eu vou empatar, eu não vou botar 3-1 não, eu acho também. Que é 1 na B e 2 na C, hoje mais perto.
Eu acho que isso não vai acontecer.
Eu acho que não, por causa dos adversários.
Isso não vai acontecer,
pra
não.
Pra mim, os adversários da A facilitam muito pra um time permanecer na Série A. E os adversários da B facilitam muito pra um determinado time Pernambuco permanecer na Série A.
Eu fui contigo, mas eu tô discordando.
Tudo bem.
Eu disse não. Porque o da B tá facilitando.
Nem dá, meu.
Dá pra
ser. Dá gente querendo
facilitar pro Sport?
Não, pô, eu acho que é.
A Curitiba quer cair.
Eu acho que usar. Tá facilitando,
Tem
muito solução. São
Muita
Paulo.
Gente, muita
bicho,
gente,
é muita gente querendo cair. E você mesmo, o Avaí, o Atacuaniense, faz uma vitória fora de casa, aí fica tudo besta. Mas não é porque tá pontuando muito, não. Porque não espera nada desses times, não, pô. Porque não espera nada. Mas o Avaí ganha uma, daí perde duas, tá na zona, pô.
E sobre o que a Vega disse? O ano do futebol pernambucano só não é mais desastroso, porque ainda tá numa competição, tá numa vaga inédita nas quartas de final da competição internacional. Mas se o Sport for eliminado e for rebaixado e os times caem pra Série C, disparado, o pior ano.
Isso não salva, não.
Pior ano da.
Isso não salva, não.
Só se ele for campeão.
É. Mas não salva,
assim. Se ele passa da
sua. Não, eu tô falando assim. Um ano, pra mim, até agora, não tá desastroso ainda por causa disso.
Eu tenho uma pergunta pra vocês.
Que você responde, né?
Que vocês são setoristas do esporte e todo mundo aqui também acompanha. Se o esporte for campeão da Sul-Americana e rebaixado no brasileiro, vai ser um bom ano pro esporte?
Olha, histórico. Histórico.
Seria um bom ano.
É um bom ano.
Olha, eu vou ser sério, a torcida do esporte, até 2014, vamos dizer assim, tava acostumado porque sobe e desce. Depois dessa nova diretoria, tipo, dessa posição na diretoria. É o ano que eu tô vendo o Sport mais estável na Série A, tipo, há 4 anos seguidos, se permanecer ao 5º. Aí vamos dizer que tá deixando a torcida do Sport acostumada a ser um time de primeira divisão, entendeu? Mas a torcida, tipo, muitas vezes a gente tá olhando em grupos do Sport, porque queira ou não, sabe que os setoristas estão nesse grupo de torcida, tipo Live Vega, aí porque Live Vega não tem Facebook. Mas muitos comentários que a gente vê, tipo, a turma dizendo, volta Romero, queremos título, não adianta ficar na Série A e não ganhar Pernambucano, por exemplo. Muita gente é defensor dessa tese, entendeu? Então pra mim a torcida ia ficar muito dividida. Só que eu acho que, tipo, o seu esporte iria ficar muito feliz da Sul-Americana, inédito pro futebol nordestino.
É internacional, né, pô?
É, só que, tipo, cair pra segunda divisão.
hoje sentiria muito mais do que antigamente.
Eu como torcedor, entendeu? Se fosse em 2000, isso em 2010 por aí, eu ia ficar super feliz.
Quer um exemplo pra deixar claro o que eu acho que quer dizer? Fala assim, o ano do esporte 2009. Não é o ano que, caiu não, pô. É o ano que jogou Libertadores.
É.
Pois é, então.
Só que, tipo, pelo seria, costume...
Seria esporte, que era, não, naquela época, cair e subir...
E tinha uma Copa do Brasil um ano antes, tá ligado?
Tava no...
Aí eu não falei. Hoje,
que se essa cai, pergunta até é fácil.
Hoje, momento. Assim, é fácil, só que ela...
Gera... Mas hoje tá mais... É, aquele
então, negócio, você...
Só Série A. Série A.
Então, se cai hoje...
Eu acho também aquele... Só Série A virou meio que título pra dizer
então,
todo ano.
Então, se cai hoje, sente mais. Sente mais. Se, a gente, se o esporte cai hoje, a torcida sente mais do que, exemplo, 2012, 2009... Entendeu? Hoje se cai, sente mais. Pô.
Uma pergunta cara. Interessante pra se fazer.
Tu teria feito a pergunta ainda não.
Campeão Sul-Americano.
Uma pergunta tua, foi uma pergunta dela, a minha.
Ei, calma aí, quem disse que tu teria feito a pergunta?
Vai, fazer. Campeão Sul-Americano.
Pega a minha
pergunta. Rebaixado pra Série B ou permanência na Série A sem título? Campeão, pronto. Essa daí.
Campeão Pernambucano?
Não, Sul-Americano. Caindo pra Série B ou permanência na Série A sem título.
Mas
é uma pergunta que, tipo, resumiria bem o que Giovanni.
Que eu acho fácil. Aí acabou de responder, pô.
Permanência na Série A.
Não, pra mim, Sul-Americano é
isso. Bicho seria.
Eu tava dando essa resposta dizendo que eu gostaria do Sul-Americano se fosse os anos atrás, só que a diretoria tá deixando mal acostumado em relação a
isso. Pergunta. É porque tu tá respondendo.
Ano que vem, volta.
Pergunta torcida. A torcida, eu tenho certeza que ela faria Sul-Americana.
A não ser que
seria o título internacional primeiro.
A não ser que o Sport faça o que o Goiás consegue fazer com a segunda maior folha da Série B disparada e não subir, pô. O Sport ia entrar com a segunda maior folha. Se não fosse a primeira, porque ainda tá subindo. E eu conseguia, é muito esforço
para
não.
Esse, tipo,
era, pô. Ia ficar.
Ia
ficar.
Uma curiosidade sobre a Sul-Americana em relação à queda. Dois times, porque que eu lembro aqui são quatro times recentes do Brasil chegando na final, Inter. Foi campeão, São Paulo foi campeão, que o Tigre abandonou no intervalo, confusão com a polícia. Goiás, que foi rebaixado, chegou na final contra o Independente, o Rei de Copas.
E
a Ponte Preta, que.
Faltou um.
Chegou na final e foi rebaixado.
Faltou um.
O Leonardo
Faltou Matar, um.
Que tirou São Paulo.
Faltou um. Fluminense contra o LDU.
Chapecoense.
E Fluminense contra o LDU também, 2009.
É, só.
Chapecoense também.
Sim.
É, pronto, o Chapecoense chegou na final.
Fluminense perdeu?
Mas teve o.
O que eu quero perdeu, falar é tipo. Muitos times. Chega na Federação Americana e são rebaixados no
Brasil. Dois times, de seis. Dois. Ponte Preta e Goiás.
Dois times. E foram, tipo, os dois primeiros a chegar. Não, a Ponte foi depois. O Goiás foi.
Quem chegou na final? Ponte e Goiás.
Não, Ponte, Goiás, São Paulo, Fluminense, Chape.
São cinco.
E Inter, pô.
Inter ganhou.
Inter ganhou.
Então só ganhou foi o Rio de São Paulo, né?
Não. Chapecoense, em tese.
Chapecoense também ganhou.
É aquele. O do acidente foi?
É, nem chegou a jogar a final, mas...
E nem teve risco de cair. Foi, o que eu tava falando era mais lembrado do Goiás.
Não, mas Ponte Preta e Goiás, eles meio que, no meio do caminho, eles já abdicaram do brasileiro. Eles já estavam rebaixados, mas praticamente.
E sabe, porque sabia que lá tava perto, né? Foi pra final, pô. Ó, quando passa das quartas, meu amigo, é pau. Aí vai ter que ligar. Vai ter que ligar a chave pra Sul-Americana. Entendeu? Apesar que o jogo da Sul-Americana, quando o Gilberto Anquila, acho que é no final do mês de outubro, pô.
Era até essa minha dúvida. O Sport... A partir de qual momento ele ia abdicar, por exemplo, de colocar a reserva no brasileiro, que pra mim é uma coisa.
Hoje não dá.
Pra poupar pra Sul-Americana.
Não dá.
É, aí, tipo, chegaria esse momento em que, tipo, tem uma quarta de final, jogo de volta, ganhei carro de 1-0, vou pra Colômbia, Barranquilha.
Não poupa.
Vou poupar
não,
contra
não, o. Não. Um exemplo, tem como poupar. Nessa situação agora, não tem como poupar, não. Ele beirando o Z4 e tendo uma semifinal às 4, não tem como poupar, não. Tem que jogar tudo.
Você daqui poupou, em 18º. E a turma fala até hoje.
Não tem como, não, pô. Não pode, não.
Aí, enfim. Mas é 18º, tá com a pontuação. Tava
sair?
Que, não, tava aquele negócio, ganha, sai, mas. Perdeu pro Figueirense, que poupou, e perdeu pro Medellín pro 2-0.
Aí falta a pergunta.
Cara, não foi uma pergunta aqui.
Não
estava pagando nas perguntinhas, né? Não vem nada na minha cabeça ainda. Né?
Escalação ideal dos pontos.
Não, ninguém vai fazer assim agora, pelo amor de
Deus. Não, é difícil.
Bom, vamos agora.
Dá pausa.
Série A. Vamos falar agora da Série A.
Depois de muito tempo, vamos falar da Série A agora.
Não, ele tá falando da Série A, né?
Falando.
Vamos falar da Série A, alguns resultados interessantes que teve essa rodada.
Sempre tem jogo interessante na toda
a Série
rodada.
A.
É foda.
É a Série A dos times que vence só fora de casa. Porque, brincadeira, o Vitória
tem muito mais pontos fora de casa do que em casa.
Atlético
Mineiro também.
Últimos 5 jogos do Vitória fora de casa, ele conseguiu 15 pontos dos 15 pontos que ele disputou. Em casa, ele só conseguiu 9 pontos em todos que ele disputou.
Bom. Ele tem 9 pontos em casa?
9 pontos
em casa. É 9 pontos
em casa. Ponto, é, exatamente. Em casa. E ele tem 5 jogos em casa, ganhou os 5 e fez 15.
Ganhou os 5 fora.
Exatamente. Os últimos 5.
Havaí, pra mim, é um time que também ganha mais fora. Eu não tô vendo dado nenhum, mas...
Não.
Dizer... E falando do Vitória, quando eu tava assistindo o jogo do Sport, tava 45 do segundo tempo, 2-1 Botafogo.
O Havaí é mais ilusório que o Vitória, viu? É.
Aí saiu uma bolinha.
Fora de casa.
Empate do Vitória. 2-2. Saiu outra bolinha, Fernando. Ele virou, não. Virou.
Não.
Não foi o Vitória.
Ah, já tava do 1-2 aí.
2-1 com 45 no segundo tempo. Aí ele. Sim, bolinha. Sim. Ele, Vitória empate. Quando saiu outra bolinha.
Falha de gatinho.
Eu acredito não, que ele
empate,
virou não. E virou. 3-2.
Gol de
Danilinho. No empate.
Foi André Lima.
Danilinho.
Os acréscimos teve o gol do Vitória, não foi? O primeiro, 2-2.
Expulsão de Luiz Valença.
Foi um pouquinho antes dos acréscimos, 43.
E ele teve as 45.
A virada nos acréscimos.
Gol do Danilinho.
Bom. Teve um clássico também interessante na rodada, que foi Palmeiras e Santos na Arena, Allianz Arena do Palmeiras, que o Santos ganhou 1-0.
E nunca tinha ganho lá.
É, o estádio é novo, né?
É novo, né? A gente vai pra uma, não, porque a gente vai pra uma dimensão temporal, tipo o Sport nunca ganhou de São Paulo no Morumbi.
Não, mas eu tô isso é um dado.
Isso é,
é um dado.
Isso é uma, não, eu quero dizer assim, isso é uma coisa enorme. Porque, tipo, lá tiveram vários jogos. Agora, Santos e Palmeiras, na Arena... Palmeiras, acho que não teve nem 8 jogos. Santos,
o Allianz Arena, a Allianz Arena do Palmeiras. Foi em cima do Parque Antártica? Foi, não foi?
Foi.
Assim, aquele... Você tem o prédio, você só reforma ele, troca tudo.
Mas o problema
você
é...
Você zera a estatística aí.
Demoliu.
Não, demoliu muito, pô. É porque eu
fiquei... Demoliu tudo.
Não, sim, beleza.
Não você, tudo.
Peraí.
Você sai do Olímpico... Parando a Grêmio.
Aí sim mudou.
São estádios diferentes. Mas você fala o estádio um em cima do outro, 10 zero estatística.
Mas mudou muito, sabe por quê? Porque foi o seguinte, deixou de jogar lá. Um bom tempo.
Sim, beleza.
Agora é o seguinte, e praticamente mudou muito, pô. Mudou
porque
é o seguinte,
nome, né,
meu? Mudou. Ah, é o seguinte, ó.
É que nem a Beira Rio.
É mesmo lugar, velho.
Deixa eu falar um negócio interessante sobre o Allianz Arena do Palmeiras, o estádio do Palmeiras. Foi o seguinte, o Palmeiras, aquela área ali, não podia construir um estádio. Não podia derrubar todo e construir, sabia? Eles tiveram que fazer uma reforma. Lá no contrato com a prefeitura, foi reforma, sabe por quê? Porque eles tiveram que manter 25% do estádio original pra ser uma reforma.
Então o Santos já ganhou lá.
Se demolisse mais, mais, seria uma construção, seria uma reforma. E tu sabe, se tu olhar pro jogo, no lado esquerdo das câmeras, é uma curva, é a curva do Parque Antártica, que não demoliu essa parte.
Na parte inferior.
Então
o Santos é uma curva, ele é quadrado, só esse lado é uma curva, né? Porque não demoliu.
É tão estranho que o Maracanã reformou e tem estatística do novo Maracanã, artilheiro do novo Maracanã.
Como a Fonte Nova também, lá da Bahia, tem tudo.
Mas que isso é mais a empreiteira querendo separar uma coisa da outra.
Quiser falar sobre o jogo, Babu? Foi 1-0
pro Santos, né? Começou o campo alagado.
Eu vi horrível o gramado.
Horrível de se jogar.
Mas também não vai detalhar o jogo todinho, não, né?
Não, mas não precisa ser show, pô.
Por alto, assim, segundo tempo parou de chover, o campo secou. Acho que a drenagem não funcionou também, porque tinha falta de energia. Palmeiras mais em cima o tempo todinho. Santos não aproveitou quase contra-ataque nenhum. E no final, um contra-ataque que um dos poucos conseguiu aproveitar, Bruno Henrique deu um passe...
O Bruno Henrique tá jogando...
No meio de dois zagueiros, Ricardo Oliveira com aquele oportunismo. Antecipou o zagueiro e matou o jogo.
Agora, Palmeiras e Santos foi o segundo jogo mais comentado do podcast. Primeiro foi Inter Santa Cruz, agora foi Palmeiras e Santos. Porque demorou mais do que... Nápoles Esporte e Esporte São Paulo Esporte. Foi, deu como é demorou. E o Santos hoje, se o Corinthians conseguir perder o campeonato, vai ser pro Santos, né? Se ele conseguir perder, vai ser pro Santos.
O Santos tá se mostrando
o vice-campeão.
Eu assisti no jogo, eu percebi o seguinte... Quero que o Palmeiras ganhe, porque para mim o campeonato tem mais graça. Porque para mim o Palmeiras é mais time para chegar fora de casa e ganhar de um time como um Cruzeiro, por exemplo. Uma coisa que eu não vejo o Santos ganhar fora de casa, entendeu?
Também achava isso, mas o Santos ganhou fora de casa.
No Palmeiras. Aí até a distância ficou até menor do que o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse...
Tá 8 pontos. 8 pontos agora.
O Palmeiras ficaria 9, tudo bem. O Grêmio ficou a quanto ponto no Corinthians?
O Grêmio hoje tá 9.
9.
É um Grêmio a mais. Quem sabe o Santos dá uma reviravolta aí, só no ganho do Sport.
Agora é o seguinte, olha assim pros dados da tabela. O Santos tem a segunda melhor defesa do campeonato. Só perde para o Corinthians por um gol. A defesa do Santos.
Mas, por exemplo, tem um ataque pior que o do Sport.
O ataque do Santos não. não vem bem.
Dona Henrique Faiuque só.
Ricardo Oliveira, né?
Tava jogando bem. Ricardo Oliveira passou um bom tempo machucado.
O Santos ganhou de 1-0 mesmo, viu?
Passou um bom tempo machucado.
O Santos tava um grande problema com o Lucas Lima machucado. Grande problema de criação mesmo.
O Lucas Lima machucou, foi?
É, tá sem jogar. Não jogou nem na Libertadores.
E tá no Bafafá e jogando que vem no Santos. Mas é.
Tava em Palmeiras, pelo que eu vi.
Mas parece que ele achou pouco a proposta. É. Parece que ele achou pouco a proposta.
Rapaz, ele não ia pro Barcelona, né?
Tem um pré-contrato. Neymar não ia levar ele, né? Segundo fonte de São Paulo, tem um pré-contrato assinado com o Palmeiras. Só que tem uma oferta da China. E nessa transação aí, o Palmeiras ganharia dinheiro por causa do pré-contrato.
É, assinou igual o Thiago Neves. Lembra que Thiago Neves assinou o pré-contrato pra sair do Fluminense naquela época pro Palmeiras. O Palmeiras teve que receber o dinheiro pra ele ficar no Fluminense de volta. E o Palmeiras sempre foi esperto nessa aí, viu?
É, tem um
pré-contrato e tal.
Lucas Lima.
E eu soube que o que
teve oferta de pastor não, cara, da China.
E o que eu soube que o Santos ofereceu de salário foi o mesmo do Palmeiras. A diferença é grande na luva. E o Santos que não consegue jogadores por amor à camisa, né? Geralmente a galera sai
boa. Difícil, o Santos é difícil trabalhar com contratação, muito difícil.
Não, mas se a galera do Santos chega outro cara, bota um real a mais, a turma sai de Santos. A turma não tem muito amor à camisa. O Robinho não teve?
Eu acho que deve ter um coisa lá, tipo, salário não deve ser muito em dia, talvez.
Esse ano tava atrasado, não sei se é uma regra, não.
É, mas é meio complicado lá no Santos. Isso.
Mas parece que ele chegava. Tem alguma coisa financeira.
Esse ano tava atrasado, sim.
Teve alguma. Financeiro lá, o Santos não é muito. Não,
acho que
tem muito saúde, não, o Santos financeiramente.
Acho
não.
Que a cidade de Santos, a cidade de São Paulo, só São Paulo muito maior, acaba que morar, sei lá.
Falando
mais jogos, mais jogos.
O Santos que talvez brinque com o Corinthians, se tivesse com força total, ainda acreditar, mas não tá jogando Vitor Ferraz.
Cabo de Verde.
Lucas Lima.
Daniel Guedes jogou bem.
Seca na lateral esquerda. Tá com vários de faca. Renato de volante.
Bom, outro resultado também que não era esperado, o Atlético Goianiense. Ganhando fora do carro do Havaí.
Mantendo
o esporte. É um fora suspiro do Atlético Goianiense. Do rebaixado do Atlético Goianiense.
Acho não.
Acho que ele cai. Mas como a gente falou semana passada, é que ele cai.
Ele vai cair
só que
atirando,
tira, cara, sai tirando o ponto da galera.
Vai morrer atirando.
Vai morrer atirando. Acho que esse jogo, Pedro.
Havaí é Atlético Goianiense.
4 horas da tarde.
Gostando. Tá, alguma coisa.
Golaço de volta esse. Golaço.
Eu vi. Que batida na bola,
hein? Bom, teve o Grêmio ganhando em casa do Fluminense que tá em. Ladeira abaixo, o Fluminense.
Foi um resultado surpreendente.
Nossa, o Grêmio ganhou com muito reserva, muito reserva.
Já cara. É o Cruel de centroavante.
Cruel, pô.
Viu agora quem foi?
É
de Beto da Silva.
Que deu no lugar dele.
Que foi o gol. Na moral, o Grêmio.
Cavalieri.
Bruno Rodrigo, que nem no banco tá indo pro jogo do Grêmio mesmo. Foi titular na
Cavalieri. Cavalieri voltou pro.
Pegou muito
do Fluminense e.
Pegou muito. Foi um destaque do jogo.
Isso dá pra ver que Renato Gaúcho tem um domínio do elenco.
Nós já falou várias aqui no podcast que o Grêmio tá no automático, pô.
É o domínio do elenco que ele tem. O jogador que ele botar, o Grêmio joga bem. Impressionante.
Bom, tivemos também um resultado não muito surpreendente, mas foi um resultado o time ganhando fora de casa. Foi o Atlético Mineiro ganhando do Paranaense em Paraná. 2-0.
Estreia de
Oswaldo Oliveira.
Oswaldo Oliveira. Eu acho que o Micali não caiu bem, bicho.
Meu amigo.
Não caiu bem, não, véi.
Um cara que deixa Robinho no banco, num time desse do Atlético Mineiro.
E o resultado foi 2 gols de Robinho.
2-0. E o Oswaldo Oliveira passou a semana todinha cravando o Robinho titular.
Não podia, disse que não podia o Robinho estar no banco, não.
Pô. Podia não, é um cara que tem qualidade. Não,
eu acho que no primeiro tempo o Atlético não jogou nada também, né? O jogo horrível.
O Atlético parece menos ainda.
Menos ainda. Casares horrível
o
jogo.
E Ribamar, você travante, meu Deus.
Meu Deus,
não tem condição, não. Deu nada.
Ribamar, camisa 9. O Atlético Paranaense tem aquele Guilherme.
Tem.
Eu gostava do Guilherme. Na época do. Eu gostava do Guilherme quando jogava no Cruzeiro.
Eu não sei o que ele joga, porque no Cruzeiro, naquela Libertadores, chegou na final com o Estudiante, era centroavante. No Corinthians jogou de meia. E no Atlético Paranaense, eu não sei.
Ele já viu uma virou recuado.
É um dos caras mais talentosos que jogou.
Meia atacante.
Quando eu acho disso, Guilherme.
Tava naquela.
Ele tem muito
aquele galo que foi campeão da Libertadores.
Tava.
Ele é o meu. Era meu talismã do
time. Ele entrou depois, né? Fazia gol.
Não, ele entrou com o Domingos Only Boys lá no.
Ele era meu talismã.
Ele é assim, ele era muito atacante
da cidade. Aquela Copa do Brasil da virada impossível.
Aí ele era mais Luan, não?
Mas ele entrou, eu vi ele fazendo gol contra o Corinthians.
Era. Foi um gol. Tava também. Eu gostava dele. Ele era, começou como atacante, velocidade. Centroavante, velocidade, mas. Foi recuando.
Era o atacante do Cruzeiro naquela Libertadores.
Ele era. Foi recuando. Tinha ele e Kleber.
Era.
Ele e Kleber.
E tipo, pelo que eu assisti do jogo, pelo que eu tenho um recorde, era ele mais centralizado e Kleber. Do lado.
Acho que é os dois.
Ramiro e Fernando
e Thiago Ribeiro.
Não, tava, não, acho que era os dois.
Thiago Ribeiro tava não.
Não.
Rapaz, que era Kleber e Thiago Ribeiro. Mas
Kleber e Thiago Ribeiro.
Era Kleber e Thiago Ribeiro,
na
pai.
Final foi Kleber Thiago Ribeiro.
Era Kleber e Thiago Ribeiro.
Não, Guilherme é de antes. Não é 2009, não. Guilherme é 2007. Guilherme é de antes, pô.
Final da Libertadores.
Guilherme é de antes, pô. Tenho quase certeza.
Enfim, falando em Cruzeiro.
Falando em Cruzeiro, que eu acho que deixou de ganhar. Porque Cruzeiro, em casa, até que foi contra o Corinthians, né? Não é um adversário fácil também, mas eu acho que o Cruzeiro vem na crescida grande, subindo tabela, acabou de ganhar a Copa do Brasil, podia ter ganhado esse jogo, deixou fugir o resultado.
Eu queria só um teste aqui, saber, né, como é o inconsciente da gente sobre futebol. É, eu sei você assistir esse jogo, eu não assisti.
Não,
eu
tava assistindo
o Cruzeiro. Quando eu vi o resultado, estava lá: Cruzeiro 1-0, Corinthians 1-1. Gol de pênalti. O que é que você pensa logo em seguida?
Foi roubado.
Como será que Cruzeiro 1-0?
8-1, gol de pênalti. O que é que você pensa logo em seguida?
Deram pênalti pro automático. Deram pênalti pro Corinthians empatar.
É automático, né?
Normal.
Foi pênalti, agora
se
vai ser logo.
Se fosse o Corinthians, Flamengo, você pensa, pessoal, pênalti? Deram. Problema. Não foi. Então o cara pensa lá, não foi.
Pensei que era só eu.
Não foi.
Mas foi?
Não sei, eu não vi.
Não, mas não teve muita polêmica. Não deve ter sido muito
grosso. Fala sobre a Libertadores 2009, ataque titular.
Fala sobre Libertadores, não! Não fala tanto sobre
Libertadores. Cleber, Everton Paulista, Thiago Ribeiro,
deixa eu falar. 2009 não.
Então o Guilherme não tava na elenco.
Tava não.
Guilherme foi de antes, 2007, 2008. 2007, 2008. Bom, outro resultado também. O Botafogo perdendo em casa. Pro Vitória.
O jogo das viradas.
A gente já comentou aqui, né, que o. Que o Vitória tinha ganhado fora de casa. Foi um resultado interessante pro Vitória hoje, né? E um mau resultado pro Botafogo. Que quer ir voltar a Libertadores, né? Que já foi eliminado, né? Quer voltar a Libertadores ano que vem e perder pro Vitória em casa.
E o Botafogo que tem que tá, vai enfrentar aí a. Fatalidade aí de Roger, né?
É, teve um...
Fatalidade ainda não, mas...
Fatalidade não, pelo amor de Deus, bicho.
Não, não é fatalidade. Assim,
não, porque tem certeza assim, o Botafogo vai enfrentar a fatalidade aí de Roger.
É, vai morrer não, né, pô?
Eu não queria nem falar, pô, mas quando eu vi a galera falando, eu pensei que o bicho tinha morrido.
Foi
no Twitter, assim...
É um péssimo interpretador.
Essas coisas, assim, não... Chamo com você, Roger.
Não, mas eu disse... Mas era Roger. Força Roger. Como? Peraí. Força ou morto, bicho?
E outra coisa também, foi outra noite.
Ainda bem que esse bicho não pegou o Enem.
Tava passando pela televisão, tava passando algum jogo. Aí eu passei pela sala, tava na cozinha e. O narrador da Sport TV também tem agora o caso de Roger. Puta que pariu, Roger morreu.
Por quê?
Aí falou o caso de Roger agora, o Botafogo agora. Como é que o Botafogo vai enfrentar esse agora de Roger? Caralho, o Roger morreu, bicho. 2008, o bicho pegou, fiquei logo na bela.
Olha, você fica pensando aí, como é difícil pra resolver as coisas com o Leandro. Porque um força Roger entende como uma fatalidade. Mas acho que aquele podcast com a resolução.
Eu matei Roger, mano. Desculpa aí, Roger.
Veja só.
Se vai escutando aí, sobe.
Bom.
Desejando nosso força Roger aí, que ele tem uma boa recuperação, um grande atacante.
Vocês lembram que é o segundo jogador esse ano do Rio de Janeiro que diagnosticado com câncer. Ederson teve um câncer no testículo.
Pelo conhecimento que eu tenho, de hoje é bem mais complicado.
Sim. É num órgão muito mais vital.
É meio complicado, sim.
Ele já tem uma batalha com a filha dele, né?
A filha dele que é cega, né?
Luta até hoje.
Cara, é complicado, né, bicho?
Cara, dela recuperar a visão. Tratamento e tudo.
Pesado. Bom, voltando ao assunto. Amanhã ainda tem a continuação da rodada, né?
É, importante, jogo importante.
Um jogo importante pro esporte torcer, né? Que é o Ponte Preta
de Eduardo
e Flamengo. Eduardo Batista foi pra Ponte Preta,
voltou. E não ganhou ainda.
Eita, vai cair com a porta.
Pô, jogou o jogo.
Vai, pega hoje.
Eu sou astro.
Meu adjetivo é outro, mas tá bom.
Não, Eduardo Batista chegou bem, perdeu, já levou umas tapas. Já disse que teve vontade de
sair. Foi agredido, foi?
Foi.
Não, foi agredido.
Aí se fosse ia falar, não.
O que eu disse assim, que
interpreta. Boa, velho.
Não, porque não, mas se fosse eu, ó. Quem levou tapa foi Luca. E não, outro cara.
É
Eduardo Batista levou umas tapas no aeroporto.
O time levou tapas.
É, e a minha cara fala isso. Eduardo Batista levou umas tapas no
aeroporto. Agora que eu vou dizer que Eduardo Batista disse que é a vontade dele assim, de cabeça quente, depois do episódio, era tipo, sair e ir embora.
Então foi, foi.
Tipo, isso no, na, na estreia do cara, entendeu? No primeiro jogo.
Que perdeu.
É, que foi até uma derrota não, normal, não, fora de casa.
Espero que não venha amanhã também, né?
Bom, vai lá contra o Flamengo, né? É. Flamengo que acabou de ser vice-campeão da Copa do Brasil.
Mordido, né?
De raiva, com raiva.
Mordido, só que a ponta em casa...
Hum?
É ruim.
Ah, perderam o Bahia, tá ligado, assim, é...
A ponta não vem bem.
Não, pô, a ponta
não vem bem. Amanhã, se alguém quiser ir lá na... No Futshop, no em Betão, não. Quiser ir no a site da AG e falar com o nosso amigo Merson, quiser fazer uma aposta...
O Bolado só... Felipe Bolado.
Ah, não, precisa dizer não. Que procure. É, se quiser, quiser fazer uma aposta, aposta no Flamengo.
2-1 a... Flamengo amanhã.
No resultado, 2-1 ainda.
2-1 amanhã, Flamengo.
Essa... Seco, já que é um jogo pra amanhã, vamos fazer um bolãozinho aqui, rapidinho entre a gente. 2-1 pro Neto, fala lá, velho, resultado da manhã.
1-0 Flamengo.
Pablo?
1-1. Gilvan?
1-0 Flamengo.
Sheik faz gol amanhã, pô.
Sheik. Eita, bicho, esse bicho joga, hein?
Sheik faz gol amanhã.
Lei 2.
É, esse bicho joga, faz gol.
Agora, Lei 2, hoje eu vi que pro Sport, dá pro Sport ter goleado hoje, viu? Que era Rogério, Mena, quem mais?
Cheio de São Paulo.
Wesley.
Wesley.
Eu, Wesley, era... E o bicho era vaiado. Bicho. O bicho era vaiado quando pegava na
bola. Era pra se aplaudir.
É, Zé Bora. Porque a torcida é a torcida mal-humorada. O torcida esperta aplaudia.
Uma hora que a torcida largou,
bicho, meu. Imagina o Wesley.
O bicho pegava na bola. Vai se
fresco. Imagina o Wesley fosse pro Náutico, que ia aplaudir quando pegava na bola.
Boa, garoto.
Foda.
Bom, chegamos ao momento final do nosso episódio. Em clima de despedida, né? Vamos falando.
Toca chaves agora,
não é? É, vamos tocar chaves aqui. Falar de você que é o nosso ouvinte do podcast 90 mais 3. Que interaja com a gente. Vamos interagir, a gente tá no Facebook, no Instagram. Dá uma curtida, dá uma comentada. Comenta com um amigo que não conhece ainda. Gostou, não gostou, comenta lá com a gente. A gente tá sempre ouvindo vocês, querendo melhorar. E estamos sempre à disposição. Alguém quiser, vamos fazer um podcast lá no meu bar. Eu pago uma grata pra vocês, vocês falam aqui no meu bar, divulga. Estamos aqui também, viu? Quiser levar, estamos aí em divulgação, temos adesivos espalhados por toda a cidade.
Se quiser adesivo, pode
Recife,
chegar aqui
e pegar. Tá em tudo que é lugar. E estamos esperando uma maior recepção de vocês, uma curtida, um negócio, uma divulgação. Estamos aí crescendo e tentando sempre melhorar cada dia mais. Bom. Opa, cai, tá caindo, pô.
Olha. Qual dos três?
Isso aqui.
Ah, sim.
O microfone. Bom, quis dar uma palavrinha aí, Pablo, nosso convidado, que veio hoje, interagiu bom, gostei da sua participação, Pablo.
Obrigado.
Quiser dar algumas palavrinhas aqui no final do nosso episódio número 15, por favor, fique à disposição.
Queria dizer ao pessoal aí que obrigado por nos ouvir até o final, curtam a página do Instagram aí do pessoal, quiser fazer divulgação, quer convidar para um shopinho, estamos à disposição. E queria dizer o seguinte, depois da tempestade, sempre há um bom tempo.
Vem a bonança, pô.
Eu também pensei que era
falar bonança. Vem a bonança, pô.
Não, mas ele quer falar bonança.
Isso aí, quer dizer pra tu...
Ou pra Ivaldinho.
Não, é pra qualquer pessoa.
Ou pra Ivaldinho. Ou pra alguma pessoa específica.
Ou pra pessoa que tava aqui agora há pouco.
Serve pra instituições. Ei? Serve pra pessoa física.
Pessoa jurídica.
Pessoa jurídica.
Tipo, serve pra qualquer pessoa. Todas as pessoas, clube de futebol, empresa, passam por um momento difícil. Mas você só supera isso trabalhando... Confiante e vamos pra frente.
Virou autoajuda.
Você ficou triste.
Augusto Cury aqui.
É, virou autoajuda. Las Vegas quer dar algumas palavrinhas aí pra terminar o nosso podcast.
Rapaz, que não passa, hein? Fala aí, pô. Termina aí. Se eu for pra falar, vou terminar. Termina?
Quer terminar como? Um cheiro do gol, né?
Não, eu queria descolimbar.
Não, como você quer falar de... você aí, fala, mesmo. Você fala de todinho.
Eu queria dar uma boa noite ao Wesley. Só. Boa noite, Wesley. Fica com Deus, cara.
Beneto, quer dar algum alô a algum jogador específico?
Não, cara, não.
Não?
Não, pode ir. Pode encerrar aí.
Quer acabar?
Eu falei muito.
Bom, galera, esse foi o episódio número 15 do nosso podcast.
E mais uma vez, lembrando aqui, sempre relembrando, e vou sempre tocar nesse ponto, vá lá no nosso Instagram, curta nossa página do Facebook também, o Twitter, estamos lá, sempre tentando divulgar o nosso programa. Todas as segundas sai um episódio semanal. E estamos aí também com algumas ideias para frente, que algumas ideias diferentes de futebol, que é a nossa apoteose, que estamos aí também divulgando o apoteose. Apoteose a gente fala de futebol, não de futebol, mas com as pessoas que falaram de futebol, falando de música, falando de coisa diferente. Tô aqui com o Pedro, que que gosta de música e participou de várias apoteoses. E eu acho que hoje tá saindo uma apoteose aí. A gente pode ter uma divulgação agora, né, Pedro?
Eu não confio muito, não, mas...
Confio muito, não.
Mas devia.
Pronto, deveria hoje, talvez. Não sabemos se vai sair ou não, mas deve sair.
Mas próxima, daqui a pouco vai sair.
É, a gente espera que saia uma apoteose. Vai ser sobre o quê, Pedro? Esse apoteose
esse
que vai
não
sair
é sobre
agora.
Música, não. Esse é sobre cinema.
O cinema.
Cinema.
Massa, velho.
O podcast, sem dúvida nenhuma, mais ousado, não ousado, que a gente vai fazer agora, que é tentar explicar um dos filmes mais difíceis de explicar da história do cinema, o filme que eu assisti, que é Donnie Darko. É, eu e Douglas fizemos esse apoteose. E a teoria vai sair agora. Se não sair, vai ficar muito puto comigo. É, 2 de outubro, que no caso é hoje, na madrugada 2 de outubro nós estamos, que é o dia que Frank revela o tempo que Donnie Darko tem pra resolver as broncas que ele vai resolver. Então, assista, por favor.
Falando do filme mesmo pra galera:
Donnie Darko.
Donnie Darko.
Faz nome de super-herói, né? De filme. Mas o nome é esse mesmo.
Esse é um filme recém-lançado?
2001.
Bom. Eu que não tinha sugestão nenhuma pra filme, eu vou assistir esse filme agora. Não tinha assistido ainda.
É complicado, assim, né?
E é?
Não, é tenso. Você
tô com medo agora, então. Vou ficar repensando sobre a vida.
Não, sinceramente. O cara
vai. Como filme?
O cara vai pensar que porra foi essa que eu assisti agora, meu amigo.
Pesada. Pesada.
Eu nunca assisti, mas é pesado.
Mas, enfim.
Tem um amigo.
Não tem comparação.
Um amigo da gente, foi o Andrei, né? Que falou o quê, meu Deus? Que eu fiquei rindo dele. Disse que não entendeu.
Que
não,
até hoje pensa, né?
Até hoje fica pensando sobre o filme. Tive que assistir várias vezes.
Mas ele assistiu com a mãe dele.
E assistiu com a mãe! Foi, eu ri com isso, pô! Mas é que ele não assistiu com a mãe, pô! Pelo amor de Deus!
Caramba!
É até difícil dizer assim: Donnie Darko é tipo esse filme, eu não lembro de dizer assim, não. Enfim.
Bom, galera, escutem o Apoteose também. Vai ser o episódio também.
Número 4.
Número 4.
Nós fizemos o primeiro sobre Smith & Nirvana, o segundo sobre Bloco Hell Sejas e o terceiro sobre 10 discos que marcaram a música brasileira. Aqui é...
Bom, esse conteúdo tá aí pra vocês, pra vocês escutarem. Tem um tempinho, escuta, baixa aí. Tem o aplicativo podcast, que é super interessante ter o aplicativo. Não só receber e dar o play lá no navegador. Mas lá no aplicativo você vai ter todo o feed, tudo que tá saindo lá. E acompanhe. Bom, galera.
Agora tá na hora de encerrar porque a Lazaga tá expulsando.
É.
Lazaga tá expulsando.
Lazaga agora é um usuário de iOS, né?
Não, mas tá expulsando. Tem o ventilador aqui.
E tem o famoso aplicativo podcast. Bom, galera. Esse foi o nosso episódio número 15. Valeu.
Cheiro.